Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Merigo, esse é o Braincast número 166. Estou aqui hoje com o Luiz Assuda.
E aí, Merigo, tudo bom? E aí, mesa, tudo bom?
Cristiano Dias.
Boa noite, internet, boa noite, Brasil.
E de volta ele, o vascaíno mais famoso da colina. Daniel Solero.
Eu tava de plantão, me chamaram e eu vim.
Muito bem.
Já preparando a galera que o Qual é a Boa vai ter 3 horas de duração.
É isso, é. Com o Solero aqui, são 24 dicas.
Exato.
Talvez que menos.
Que ele vem reunindo ao longo dos meses.
Cada episódio que eu ouço, eu guardo uns 3 assim pra falar, puta, eu podia ter falado isso aqui nessa. Então...
Hoje vamos falar aqui, pessoal.
Sobre o que vamos falar?
Sobre o que vamos falar? Sobre os influenciadores, né? Estivemos aí na semana passada lá no YouPix, uhum. E uma discussão muito recorrente foi sobre os influenciadores.
É mesmo?
Nós vamos falar aqui sobre o poder dos influenciadores ou não. Será?
Ou o fim dele.
Ou o fim dos influenciadores.
Mas o título desse Braincast é um ponto de interrogação?
Pode ser.
Então é não.
Mas tem um título lá, Daniel, que pode ser a morte lenta da influência na internet.
Boa.
Entendeu? Então tem muitas possibilidades aí.
O título não está definido.
Não, né? Está definido ainda.
Ah, entendi.
Foi por isso que você me chamou? Para roubar o título.
É, isso.
Vou derrubar o título. A gente tem séries. A gente tem a série Quem Venceu.
Quem
tem a série Atores, a série Diretores e tem agora a nova série
A Morte Lenta.
Morte lenta.
E tem que ser lenta. Se a morte for rápida, não vale o programa.
Não vale, você não viu nada.
Isso. Tem que ser uma morte lenta. Então tá. É isso? Comentários?
Tem que ir.
Comentando os comentários.
Último programa foi 165.
Foi o Adblock parte 2.
É, o Adblock parte 2 ou o
Expo.
Não,
que isso. Teve uma parte considerável para a Expo, apesar da gente ter feito o Adblock parte 2.
Temos aqui uma introdução do...
Esse vai ser o 3, então.
É, pode ser. É quase isso. É um tema parecido, né? A gente vai falar um pouco...
Vamos bater de novo na questão de Adblock.
Não, volta aí. Vamos no comentário.
Acho que a gente veio trazer a solução para Adblock, que são os influenciadores. É isso.
O Cris Dias hoje vai... Eu tô sentindo níveis de sarcasmo.
Isso,
jamais alcançados nesse programa.
Veio de DeLorean.
Ó, temos aqui, antes de mais nada, temos aqui a introdução do nosso amigo Gustavo Mafra, que, né, vem tentando atender as expectativas do público.
Eu acho que, afinal, ele recebe milhões, né?
Milhões.
Milhões.
Milhões, milhões. Ele mandou aqui o seguinte, ó. Uma coisa que tenho saudades é a sessão de cartas arte, sessão de cartas moleque, das revistas dos anos 80. Aquilo sim era interação, e não essas coisas que as empresas fazem no Facebook, hoje respondendo comentários. Um leitor se dava o trabalho de escrever uma carta, datilografada ou não, comprar selo, postar no correio. Tudo para ser completamente escrachado por um provável estagiário de redação.
Nota rápida sobre isso. Diga. Isso foi mencionado no Mamilos 40.
Ah, é?
E é sobre essa coisa de antigamente, como você tinha que escrever uma carta ao editor, tinha aquela famosa caminhada aos correios, que você podia se arrepender, rasgar a carta e não falar tanta merda.
E então. Agora não existe
mas
isso.
Mas essa foi uma, para usar a palavra querida, disruptura da internet nas redações, porque os editores, eles falavam isso. Se o cara se deu o trabalho de datilografar ou escrever à mão, caminhar até o correio, pagar um selo e mandar, esse cara só pode ser um louco.
Isso.
Então eu vou ignorar completamente o que ele falou. Na internet, não. O cara tá ali de boa, vou mandar um e-mail aqui rapidinho.
É por impulso.
Então,
Na revista Mad, tivemos anos de ouro com a presença de Janjão Botelho nos anos 80. Ele respondia a todos os comentários falando palavrões e dizendo que a revista servia apenas para limpar bundas e não deixaria barato eu ter usado a expressão anos de ouro. Aliás, eu lembro que na minha época, andar com, tipo, com a Mad na mochila era um ato de rebeldia.
Assim, olha, sabe? Seu rebelde.
Isso, eu tenho uma Mad na mochila, era isso.
Não foi esse meu ato de rebeldia.
Não. Não digo que foi o alto, mas era um ato.
Tá bom.
Que sofisticação! Ele até arranjou encrenca com um leitor, o Elberson, que depois ganhou uma edição especial sobre ele. Isso é que é autorreferência.
Cara, como é que ele lembra dessa porra?
É, o Guga, né?
Google.
Eu lembrei muito...
Não é o Guga, não. É o Google.
Google Mafra.
Eu lembrei muito da...
Fazer uma maronada aqui.
Eu não duvido nada que seja o Guga, porque o Guga tem a... Ele vive ainda nos anos 80.
Uhum.
Eu lembrei muito da revista Mad quando escrevi minha primeira mensagem para uma publicação. A Carta Capital soltou uma capa dizendo que revelaria todos os segredos da CBF. Lendo a matéria, os segredos eram os seguintes. O Corinthians será comprado pela maior empresa de entretenimento do mundo. O Corinthians vai arrendar o Pacaembu e se tornar dono do estádio. Eu escrevi um e-mail falando que a capa falava em segredos, mas as matérias eram só conjecturas e que nem eram nada demais. Seriam coisas boas se acontecessem e, como a gente sabe hoje, não aconteceram. O Bob Fernandes, diretor de redação da revista, me ligou putão.
Me ligou?
Caramba. E falou...
Bob Fernandes, hein?
É, exato.
Caraca.
E
bicho.
Falou que eu era só um moleque que não sabia ler as entrelinhas.
Só não tem envergadura moral.
Negócio excelente.
Mas publicou minha carta. Foi um momento incrível. A única coisa que chegou perto disso na internet foi a comunidade da revista Bis no Orkut, onde leitores eram humilhados pelos ex-funcionários da revista justamente por gostarem dela. Mais uma coisa que o Facebook matou.
Humilhação por ex-funcionário, botar na lista.
O Comentando nos Comentários é uma homenagem a esses desbravadores da interação. Muito bom. Desbravadores da interação.
Que tarefa que ele jogou pra gente agora.
É por isso que nós lemos as suas cartas, fazemos piadas, maronadas e damos a última palavra. Porque assim é que é legal. Escreva para braincast@b9.com.br. Ah, e ouça os podcasts da família B9.
Eu fiquei muito chateado que ele não fez nada lembrando todos os podcasts
não.
da família
B9. Não, ele não fez, mas eu achei genial essa, esse início, meio e fim aqui.
Eu queria, inclusive, fazer homenagem ao novo membro da família, o Poco Pixel, que já ganhou meu apreço o fato de não ter cast no nome. Nem pod, nem cast.
É só Poco Pixel.
Pod Pixel, Poco Cast.
Pixel Cast.
Não, já valeu.
Porra,
já
cara,
valeu.
Mas e o Mupoca,
e o Mamilos?
Não. Mas ele é o novo integrante.
E o Zing?
Ah, entendi.
Sim. E o Spoilers?
Pois é, porque você sabe que eu ia pegar o pé de vocês, no pé de vocês, se tivesse Spoilercast.
Spoilerscast. Mamiloscast.
Pode Mupoca.
Ok.
Mupocast. O que você acha?
Não.
Não? Tá, eu vou ler aqui o primeiro e-mail, último programa, como eu já disse aqui, 165. Quem venceu a Expo 2015, tá?
Sim.
Mariana Faria, from Boston, Massachusetts.
Mariana Faria, além de ouvinte do Mupoca,
é
patrona
isso.
do Mupoca.
Olha,
é, mas agora bicho. Com o dólar a R$4, é
mole. É, então, é muito fácil. Ainda mais morando em Boston, Massachusetts. Ohio, Texas.
Olá. Escrevo para comentar sobre a menção que vocês fizeram no último programa sobre casas do futuro terem painéis solares que retornam energia para o grid e receberem créditos pela energia excedente produzida. Eu estou fazendo um mestrado em Energy Systems.
Systems.
Em Boston. E trabalhei em duas empresas...
Ah, quantas maronadas aí. Ah, meu Deus!
Se o Marão estivesse aqui, esse programa teria sido interrompido 15 vezes.
Só não só duas, como
é isso. como usual, isso.
E trabalhei em duas empresas de energia solar este ano aqui em Massachusetts. O que vejo aqui é que é net metering, o nome técnico para esse retorno para a rede da energia produzida, tá mais para coisa do passado do que do futuro. Olha só. Antes de tudo, eu preciso entender que esses projetos de painéis solares em telhados de casas nos Estados Unidos só existem porque, número 1, tem incentivos fiscais federais e nos estados menos toscos, e 2, existe o net metering. Se um desses não existir, fica muito complicado fazer projetos economicamente viáveis. Muito homeowners, olha.
Muitos homeowners.
Homeowners.
É um momento English.
Donas de casa.
É tudo junto, homeowners.
Uh-huh.
Tá bom.
Exato,
como disse o Solero, donos de casa, né?
Donos de casa.
Tem casas com sistemas fotovoltaicos.
Fotovoltaicos, vamos lá, repita.
Fotovoltaicos.
Exato.
Gerando energia para si, mandando um excedente para o grid e recebendo créditos por isso. Como você é pago por essa energia, se é em crédito, dinheiro ou nada, depende da empresa de energia a qual o sistema está conectado. A maioria paga em créditos. Algumas retornam créditos no valor de 100% da tarifa corrente, outras pagam 70% ou 50%. Uma pequena minoria paga em cash mesmo. Ó, cash. tá? Cash.
Ela mora fora, Bruno.
É, ela pode, tá? É isso?
Ela foi alfabetizada em inglês, tá, assim, como a
Inclusive,
Caixa.
Inclusive, ela banca o Mupoca.
É, então, ela pode falar como ela quiser, cara.
É com esse cash que ela banca o Mupoca.
Muito bem. É isso aí.
Só lembro de ter visto um caso em MA, que deve ser Massachusetts,
certo? Massachusetts.
De uma empresinha municipal. Enfim, isso tudo pra falar que net metering não é futuro, é presente. E está perto de se tornar passado.
É que para nós aqui no Brasil, né? Mas como a gente já comentou...
Isso, eu nunca ouvi falar disso aqui.
Não, tá começando a ter... Não, mas o ponto dela que virou passado é interessante. Mas só para a gente falar que, pô, não é presente para nós, né? Pô,
lembra
gente...
que eu falei que esses projetos só são viáveis porque tem incentivos fiscais? Então, os incentivos federais acabarão em 2016. Os estaduais também já estão quase expirando. E lembra que para ser viável também tem que ter net metering, né? Pois é, existe um limite de quanta energia pode ser retornada para o grid. Não só fisicamente, mas se todo mundo começar a vender energia para as empresas de energia, o negócio delas passa a não ser viável também. E aí quem vai produzir energia firme para todo mundo? Porque solar é muito legal, mas no inverno não tem sol. E se todo... Aqui tem, tá? Em São Paulo faz 40 graus no
inverno. Toma na sua cara de Massachusetts.
Isso. Aliás, pelo amor de Deus, que sol, né?
E se todo mundo está vendendo, alguém tem que comprar também. Por isso, há muitos anos atrás, quando surgiu esse negócio de net metering, regulamentaram o setor e limitaram o máximo de sistemas fotovoltaicos que podem existir fazendo net metering.
Vende para as indústrias que geralmente já pagam menos porque tem descontos, etc. Mas não vende para esses caras.
E agora estamos muito perto desse limite. Em quase todo o estado de MA...
Massachusetts.
Eu quase li Maranhão aqui. Massachusetts. Ele já foi atingido para plantas solares maiores. Em algumas regiões, o limite residencial já estourou também. Ou seja, já é coisa do passado.
Ou seja, lá, galera, já estourou o limite de contribuição para a rede. Aqui, a gente nem...
Ele nem existe.
Aqui a gente paga multa porque está consumindo.
Tem mais dois parágrafos vermelha. Gigantes aqui.
Aqui gente, tem bandeira vermelha.
É isso aí.
Hoje existe uma briga muito grande entre o pessoal e indústria de energia solar, distribuidoras de energia e governo. A indústria solar quer que o governo aumente esse limite imediatamente. O governo atual não é favorável a fazer isso sem uma solução sustentável de longo prazo, porque daqui a pouco estoura o limite de novo. E as distribuidoras, bem, para elas, quanto menos gente mandando energia para o grid, melhor. Um dos argumentos é que quem tem sistema solar em casa tem sua energia subsidiada por quem não tem, que está pagando tarifa cheia. Pegamos a pipoca para assistir o que vai acontecer. Enquanto isso, no Brasil, a gente ainda fica achando net metering e carro elétrico é coisa de casa dos Jetsons, sem perceber que tudo isso já é realidade há muito, muito tempo em outros lugares do mundo. Como sempre, o que deve acontecer, assim que regularizarmos o net metering no Brasil, acho que a Prefeitura de São Paulo já está se movimentando nesse sentido, é ter uma onda de investidores americanos, que já esgotaram o setor aqui, migrando para a América do Sul. Veremos. Um beijo e que venham mais programas sobre tecnologia no Braincast e no Mupoca.
A Mariana, ela sempre nos dá esporro quando a gente fala cagada sobre tecnologia, principalmente tecnologia elétrica.
Aí, viu?
É assim, a gente fez um programa sobre a bateria da Tesla. Uhum. E, cara, foi uma chebatada. Assim, eu fiquei até atordoado.
Vocês fizeram uma errata depois?
Não, a gente fala... Agora a gente aguarda o teu esporro semanal, porque é isso. Mande um esporro semanal pra gente que a gente vai lê-lo.
Mas eu concordo. Quando foi citado isso aqui no Braincast, eu achei super novidade. Falei que legal.
É, então,
eu quero muito devolver energia pra
é um
Eletropaulo
assim,
e ganhar créditos.
A gente considera como uma baita novidade, porque não tem, tá? Em fase ultra experimental, uma cidade de pouquíssimos habitantes aqui no Brasil. Eu sei que já é realidade nos Estados Unidos, eu sei que já é realidade em alguns lugares da Europa, mas não é nossa realidade. E aí, né, pegando o gancho aí no projeto que a gente comenta isso, que foi o da Casa do Futuro, é importante que exista um projeto mostrando, não exatamente inventando a tecnologia, mas mostrando a tecnologia que existe, mas a gente não tem acesso, para que pelo menos daqui a 20, 30 anos a gente tenha, né? Pleno acesso a...
Aparecendo fantástico.
A tudo
pessoas,
isso.
Ah, olha aí.
Não, porque é isso. Foi aquela fala que a gente até comentou no programa passado, do Arthur Casas. A gente não inventou tecnologia nenhuma. É. Tá, Arthur, mas por que isso aqui não tá nas casas?
Isso.
Ah, então, são questões a se resolver.
As forças ocultas!
Arthur Casas, por que não está nas casas? Das casas que você criou?
Olha lá, as Maronadas. O Maron nem precisa vir mais, cara. A Maronada já tá...
Quem vai ler o próximo e-mail aí? Quem se candidata?
Daniel Zapaterra Pavarin, 20 anos, São José do Rio Preto, São Paulo, projetista júnior, hidrologia e hidráulica, cursando engenharia civil, oitavo período.
A gente só vai tomar esporro de gente que manja de tecnologia muito mais que a gente, cara.
Salve, Braincasters. Sou um ouvinte novo nesse mundo de podcast que oferecem todas as semanas. Fiquei muito surpreso quando soube pelo Mupoca que o Mupoca tá gerando audiência pro Braincast.
Toma essa, arroba Semerigo.
Que o grande mestre Yasuda faria jornada que eu mesmo fiz há alguns meses. Bom, pessoal, só para contextualizar, eu, meu pai e meu tio, engenheiros interessados na área, iríamos à Itália por questões de trabalho e resolvemos dar uma passada em Milão para ver qual é que era da grande Expo.
Qual é que era?
Qual é que era?
Ver qual entre
aspas. Ele vê qual é que era da grande Expo. Na empolgação, pesquisei sobre e encontrei os mesmos fatos que o Yasuda bem colocou no começo do programa, porém meu pai e meu tio ficaram muito interessados na oportunidade de conhecer novas tecnologias antes de todos. Doce ilusão. No nosso compromisso em Bolonha, já tivemos o primeiro impacto, diversas manifestações contrárias à Expo, tipo, não vai ter Expo.
Fora FIFA.
Esse é o país que quer sediar a Expo.
Vem pra rua.
Alegando superfaturamento em construções, atrasos em obras, que geralmente não tinham sido entregues até a presente data. Acidentes que haviam acontecido na semana de abertura, tudo muito padrão FIFA. Eu, muito positivo, não me deixei abalar. A primeira reação ao ver a Expo realmente assustou. Estruturas, ele escreveu com X, então acho que ele é carioca.
Estruturas
colossais. Arquitetura inacreditável, eu cheguei a achar que o pessoal de Bolonha estava de mimimi. Porém, bastou entrar nos primeiros 4 pavilhões e perceber como o evento realmente tinha sido distorcido. A cada lugar que passávamos, só merchandising e mini restaurantes caríssimos. A gota d'água foi o pavilhão do Brasil encontrar a cerveja que desse redondo.
Na verdade, era número 1, não era...
Ah, tá bom. É verdade, era número 1. Sendo vendida a 8 euros a lata. Que na cotação atual daria mais ou menos em R$37.
Imagina isso.
Que é mais ou menos quanto a cerveja número 1 dos Estados Unidos é vendido no Brasil.
Era cerveja importada, porra.
Que importada maravilha. Premium. Bom, já entendendo os motivos dos manifestantes, fomos ver a Árvore da Vida. A Árvore da Vida. Uma estrutura muito bem elaborada, com iluminação estonteante, porém, no meio do espetáculo musical, que é esguichada água pelos ares e bolhas de sabão, os sistemas de alto-falante param para anunciar o pátio de comidinhas italianas e os preços de tickets. Nessa hora, o clima foi todo quebrado.
Aliás, esse sino que tocava uma musiquinha antes, que era... Cara, isso tá ecoando na minha... Ficou ecoando na minha cabeça, assim, por um tempo, cara. Eu tava começando a ficar meio louco nos últimos dias. Sabe quando na Campus Party a galera fazia... E no último dia você não aguentava mais? Era isso.
Meio decepcionados, pegamos o metrô de volta. Algumas baldeações depois, estávamos de volta ao sonho, que é a Ville Naviglio, local onde já havíamos frequentado 3 dias antes... Dica-se de passagem, uma Milão maravilhosa e desconhecida, com happy hour com comida à vontade por 12 euros. Parabéns pelo programa, pelas ótimas colocações, por ter mostrado um ponto de vista de outros brasileiros na terra do canole. Abraços, pessoal.
Diga aí, Luiz Yasuda, o que você tem a comentar?
Pô, o cara concordou com os meus pontos. Não tem muita coisa pra comentar.
Vamos pra ele. Você não bebeu o número 1 lá, R$37?
Nem a pau, cara. Eu não pago nem o que pedem aqui, vou pagar 8 euros lá. Assim, apesar de toda, vamos dizer, da decepção com a questão das novas tecnologias, estar lá foi uma coisa muito válida, assim. Pra conhecer mesmo.
Mas você viu protestos lá, tipo, fora?
Não, Expo? Não, porque já tá. A gente já foi agora, em setembro, já tá indo pra reta final. Ele talvez tenha ido mais perto da abertura. Tá, abertura do evento foi em maio, né?
Quando o Yasuda foi, já tava falando.
A galera já tava num clima OEA maneiro.
Muito bem.
Independente de qualquer coisa, é muito válido, assim. Eu realmente, eu nunca tinha visto, e acho que não vou ver tão cedo, uma feira, uma única feira, com aquele tamanho, com aquela. Sabe, com aquela coisa faraônica dos pavilhões nacionais e tal, que é a Expo, assim.
Se o outro Luiz e Gino estivesse aqui, nosso correspondente outro... que fala italiano, aí os Scamparini do B9, eu perguntaria como é não vai ter Copa em italiano.
É verdade.
Muito bem, vamos pro programa?
Tem que ir.
Vamos nessa.
Influenciadores.
E aí você olha pra mim?
É isso.
Eu não, cara, eu não sou não.
Mito ou realidade? É, não, como que é que mais?
Não, a morte lenta dos influenciadores ou com que?
Ou, abre aspas, o fim do...
Não, não era aspas, fecha, é parênteses.
Parênteses?
Parênteses.
Poder dos influenciadores. Entendi. Na web.
Entendi.
Você tem que definir um título aí brilhante, Luiz Assuda.
Cara, eu dei um monte lá, tá. Você escolhe um e manda pra galera fazer
tá bom.
As artes.
Então é isso, assim, a gente... É uma discussão que o próprio Cris Dias aqui lembrou que... Quando foi aquilo, Cris Dias? 2008, 7, 6?
Ah, era... Puta.
Tivemos lá, era um braincast da primeira geração, que era Umbigosfera.
2008.
É, Umbigosfera e alguma coisa assim.
Braincast Umbigosfera no Google, você vai achar.
É, talvez você não consiga ouvir. Mas, mas você vai achar o post. É...
Tem o umbigo do Cavalini lá na...
Tem. Porque assim, precisa separar um pouco, porque muita gente vai dizer que é a mesma coisa que o uso de celebridades, né, pela propaganda.
Não, eu queria, inclusive, atravessar o samba aí.
Atravesse.
Pedir para o nosso especialista, nosso assunto, Luiz Assuda.
Eu? Que é um... A gente trouxe o Solero hoje aqui, cara.
Aqui. Pedi para mesa.
Eu tava de plantão, tá.
Qual
até
a diferença? Eu fazia parte de um grupo, de mais de um grupo, inclusive, de social medias.
Uhum.
E eu joguei essa pergunta na hora uma vez. Qual a diferença entre celebridade e influenciador?
Pum.
É isso? É tela azul do
Não, não, não é tão tela azul.
Pera, antes disso. Antes. O conceito de celebridade, depois de Big Brother, mudou bastante, né?
Tudo tem bem. Isso, mas pegando a definição clássica da celebridade e a tal da definição que a área de mídias sociais deu pra influenciador. Influenciador é alguém que pode não ser conhecido pelas massas, mas ativa um determinado nicho da sociedade, um determinado núcleo de pessoas de uma maneira muito mais potente do que uma celebridade é capaz de fazer.
Tipo, quem é Kéfera?
Por então, exemplo.
E aí, a Kéfera, por exemplo.
Então, entra...
Ela é uma celebridade ou ela é uma influenciadora?
Então, aí isso entra... Isso
Jovem
entra...
Nerd. Não, Jovem Nerd.
Então, isso entra, acho que num conceito muito novo que a internet nos trouxe, que é...
Celebridade de nicho.
É, celebridade de nicho. Então, assim, hoje... Pô, talvez a gente nunca mais vá ter, pegando qualquer mercado, nunca mais vá ter um artista como Michael Jackson e a Madonna. Mas você vai ter artistas ultra talentosos fazendo, né, sucesso com um determinado nicho.
Você tem,
e até atingindo...
Não, olha o Zeca Camargo aí. Ele não sabia da celebridade que existia lá quando o cara morreu e
não,
tal.
Não,
e
você tem... Mico.
É verdade. Tem... O pessoal do sertanejo ficou ultra puto com ele.
A gente vive num nicho, cara. É. A gente vive num gueto, assim. A gente achar que sabe de tudo é foda também.
Sim.
Não, mas vamos pegar a Fernanda Lima.
Tá bom.
Ah, uma celebridade.
É celebridade.
Ela é celebridade.
Certo.
Certo? Porque ela fala
desde
com
tri...
diferentes públicos, faixas etárias, etc, etc.
Sim, sim.
Ah, é global.
O
né?
Carlos Merigo, que está aqui na minha frente, ele, então, nessa sua classificação, ele é um influenciador.
Ele é um influenciador.
No mercado de criatividade, publicidade, inovação...
Em um tweet, desculpa mencionar esse concorrente, geralmente a gente definia o influenciador...
Não trabalho
é...
Eu não trabalho na Globo, que não pode falar.
Ah, então tá bom. O influenciador a gente definia como... Alguém que você não pode perguntar pra sua mãe quem é.
Ah, é uma boa, boa
mas
definição.
Aí, mas aí...
Não, assim, obviamente, obviamente até uma brincadeira em cima disso. Mas é que, assim, o tal do influenciador, nas questões de mercado, de social, é esse cara que não é um cara ultra conhecido das massas, né? Mas que tem uma voz, ou seja, tem um poder de convencimento, um poder de influência, por daí o termo, né? Sobre um determinado público. Então,
mas influenciador não é, então... Uma palavra para celebridade digital, celebridade que só... Porque, por exemplo, a Kéfera, a maior vendedora de livros do Brasil,
sim.
Canal com sei lá quantos milhões de assinantes no YouTube, 5 milhões.
Mulher com maior assinante.
Ela é influenciadora, ela não é celebridade.
Mas não, aí, mas eu acho... Então, só que eu acho que... Vamos lá, quando nasceu o termo influenciador?
Aquela Camila Coelho, que agora...
maquiagem.
É, que tá fazendo campanha pra Natura.
Sim,
ela já
sim.
Ela já tá atingindo
Google.
Um patamar então, maior do que influenciador.
A minha pergunta foi honesta, não foi cínica nem nada. De que de repente você ia me trazer uma explicação que eu ia falar, puta, faz sentido. Porque assim...
Mas ela não faz muito sentido, porque assim, tem que pensar quando esses termos nasceram. Celebridade, a definição de celebridade, ela já é clássica. Quem fez as celebridades? O cinema, a televisão, as grandes artes do século XX transformaram pessoas em celebridades, né? Então, a gente associa celebridade a essas duas grandes mídias de massa. Ou seja, é aquele filme que, abre aspas, todo mundo vai ver. É aquele canal de TV que todo mundo vai ver.
O Luciano Huck é a prova do que é a... Porque ele, acho que, é o maior protagonista de campanha.
Sim.
Então, tem uma diferença aí, acho que também faz parte entre celebridade e influenciador, que é o seguinte. Eu vi isso muito, esse papo rolando no YouPix, e também já sempre rolou há algum tempo, que é...
Perfeito.
O influenciador, ele, muitas vezes, e ele mesmo se coloca nessa posição de criar o conteúdo que vai atingir o seu público. E a celebridade não, a celebridade ela recebe aquilo pronto da agência,
ela lê um
o
texto.
Cara é só um porta-voz daquilo. Já o influenciador, as agências procuram ele, as marcas procuram ele.
Mas
ele...
isso é um pouco...
Não cola.
Não sei se cola, mas isso rolou lá. Eu vi o cara falando não, assim, ó...
E quando a celebridade fala que esse produto eu não vou falar porque é uma merda.
Ela não fala e pronto, porque ela sabe que depois vai vir mais 10 atrás dela. O influenciador talvez não tenha essa postura.
Ou quanto a celebridade tem mão no formato em que as coisas vão ser ditas. Sei lá, quanto a Ana Maria Braga participa da criação do que é...
Não participa.
Do que é... Uma coisa é você, tipo, ir lá e simplesmente falar um texto decorado. Mas existe também o trabalho de você criar o formato. O formato lá existente, lá do... Alguém criou um dia esse formato do... Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de top term? E a Ana Maria Braga, no caso, se apropriou desse formato do merchan no meio do programa.
Mas ela faz propaganda da Crefisa.
Eu tô perguntando isso porque também eu acho que...
A Xuxa não usa Monange, entendeu? É isso que eu quero dizer.
Tudo bem.
Ah, assim, eu acho que é um negócio que vem lá desde 2008, que eu venho meio encucado, torcendo nariz quanto isso, que assim, a gente sempre teve essa coisa bem brasileira, que é o vira-lata, que é chamar de... Em vez de chamar, tipo, a Kéfera é uma celebridade, Carlos Merigo é uma celebridade, ou não é, Jovem Nerd... Jovem Nerd é uma celebridade. Jovem Nerd e Azaghal, a dupla Jovem Nerd, lotam centros de convenções e tal.
Eles são Rosa Star.
A gente não chama ele de celebridade, a gente chama de influenciadores. Em 2008, 2010, a gente chamava de subcelebridade. Parece que tem um rancinho,
não,
assim,
mas
de
mas
celebridade
assim,
é da Globo.
Mas veja, então...
Pra pagar menos.
Mas é exato. Mas assim, vamos dizer assim, que o efeito, esse efeito, essa confusão sua é completamente honesta, porque essas coisas são completamente... Estão sendo completamente colocadas à prova. Vou dar, né, o exemplo mais clássico de todos é quando surgiu o Calypso, que era um fenômeno no Norte. Shows deles dão mais do que qualquer bandinha xixelenta indie daqui de São Paulo, né? 50 mil pessoas assim, fácil, vendendo CD pra dedéu e tudo mais. E era conhecido no Norte. Quando veio estourar, né, aqui pras bandas de Sul, Sudeste, os caras já eram muito grandes lá. Aí fica a pergunta, peraí, Calypso era, né, antes disso, celebridade?
Há uma, assim, não, preciso de um influenciador no plano de mim. Será que influenciador é um termo fofinho, politicamente correto pra blogueiro? Já que agora tem instagrameiro, vaineiro,
youtubeiro. Todos os atores hoje, ou boa parte deles, já tem perfil em rede social. Então, cara, essa linha já tá mais do que misturada.
Mas então, é claro, mas é claro que uma...
Se a gente for separar, vai separar desse jeito que o Cris falou, eu acho. Agrupa todos os caras que são originalmente de digital, ou que era o cara que fez YouTube, Vine e tal.
E chama de influenciador.
Chama de influenciador e foda-se, paga pouco pra esses caras, isso. Tudo certo. E o global...
Tirando alguns casos aí que já sabemos que ganham dinheirinho.
Mas ganham menos do que os globais.
Ganham menos que os globais. Ganham menos que o cara da novela das seis, bro.
Então, não sei, cara. Eu lembro de fechar plano aí com um ator de novela das seis, sete, assim, que, tipo, uma galerinha aí de YouTube...
Mas pra ele
aparecer
no comercial de TV ou pra ele dar uma tweetada?
Não, era pra ir num evento e, tipo, fazer, sabe, tweets e fotos, Instagram, aquela coisa toda.
Ah, o cara cobrir pra você.
Durante toda a bagaça nos perfis deles. Tipo, não, aquela coisa, cobertura, né? Cobertura de ator da Globo estou aqui. É meio isso, só que fazendo isso durante vários dias. E o cara tava cobrando muito mais barato se eu fosse chegar no Cid e falar, aí... Brother, beleza, vamos fazer lá.
Porque a audiência dele tá online.
Posso estar falando besteira.
Agora, tá? Imagina um ator da Record.
Tô chutando, tá? Se você chamasse esse ator da novela das seis pra gravar um comercial de TV, ele cobraria mais.
Você mesmo disse, Cris, que você abandonou aí um certo grupo no Facebook... Porque
olha aí, denúncia.
Denúncia!
Denúncia.
Você pode fazer isso? Abandonar grupo?
Ele pode.
Não, ele, né?
Ele pode apertar o botão da bomba H lá e explode o grupo.
Explode o grupo.
Você fica
a ameaça.
Que 90% dos papos eram sobre influenciadores.
Então, eu faço parte de alguns grupos de publicidade, social media e tal. Inclusive, alguns desses grupos eu participo na vibe de ajudar mesmo, de tirar dúvida.
É um cara do Facebook, afinal, ali, né?
E eu vi que eu tava virando meio helpdesk do Facebook.
Helpdesk.
E que 90% dos papos eram assim: gente, preciso aí de um influenciador de culinária, preciso de um influenciador de beleza, preciso de... E o cachê, e a Kéfera, não sei o que, a Kéfera tá ganhando muito, tá ganhando pouco. Pessoas concordavam e discordavam. E a impressão que me deu é que a visão de... Quando a gente pensa em campanhas que acontecerão no Facebook, no Twitter, no Instagram e afins, em YouTube, o caminho encontrado é: vou pagar um cara que tem uma conta nesses sites para falar da minha marca, quando todos esses sites têm formatos de mídia onde você não precisa, né? Ah, vou pagar pro Merigo botar no Twitter dele. Você
pode ser muito mais efetivo se usar.
Cara, eu vou lá no Twitter, alô, tá aqui um PI, fecha aí, um alcance maior e tal. Parecia que a única solução era, vou achar um influenciador e vou
como se o número de seguidores ainda fosse algo.
Eu acho que assim, acho que tem duas coisas aí. Vamos, né, pegar em história. 2008, que foi um ano, né, bastante marcante aí.
Mas que, porém, está 7 anos no passado.
Exato. 2008 foi um ano em que
você... Teve voo de helicóptero?
Em que você tinha esse monte de ferramenta nascendo. Então, vamos lá. Foi o primeiro ano, né, comercial do Facebook.
2008 era um ano onde eu e Carlos Merigo brigávamos por quem tinha mais seguidores no Twitter. Eu tinha 101, ele tinha 102.
Ah, brigávamos, né?
Não, 2008 acho que já não era tão pouco assim. 2008 já não era tão pouco, não. Se você está falando, talvez, 2006, 2007. 2008 é um pouquinho,
mas
não.
O Twitter é de 2006.
Um dia a gente dominou esse todo o cenário aí.
Enfim, 2008, você já tinha um Twitter entrando em voga aí, virando pauta da dita grande mídia. Você ainda tinha lá os blogs, né? Como canais de disseminação de conteúdo, e você tinha por trás a figura do blogueiro. Então, até 2008, vamos lembrar, não tá tão... Sim, fazem 7 anos, mas também não tá tão lá atrás. Em 2008, o B9 era o blog do Carlos Merigo. Não era o B9 com várias pessoas escrevendo, com podcast, com escambau.
Isso continua um pouco até hoje. Tem muita gente que procura...
Não, eu escrevo post e nego chega com o
Merigo. Quer fazer
falar elogio do Merigo, exato. Cara, isso sempre me chateia, cara,
isso,
que eu faço
também. Isso rolou muito, assim, tipo, fala, citando meu nome em posts que não são meus, e chega muita proposta, assim. E assim, o B9 se posiciona como um veículo de mídia, que vai vender mídia, vai produzir conteúdo, etc e tal. Mas tem muita gente que chega, não, eu não quero o B9, eu quero o Merigo. Eu quero que o Merigo tweet.
Então, parte...
A minha maior relevância hoje em dia é tuitar sobre o Corinthians.
É verdade, é verdade. E parte disso nasce disso aí. Então você tinha essas coisas começando, você não tinha métricas muito bem estabelecidas, apesar de existir um mercado online...
Mal dava pra comprar mídia nos veículos,
E existia essa nova forma de fazer. Quer dizer, existia a forma tradicional de se fazer digital até aquela época, que era comprar banner em portal. É muito específico. Banner em portal.
Comprar diária do Yahoo.
Isso. E existia essa nova forma que era, tem essa parada aí, redes sociais, esse Orkut que existe desde 2004, Twitter que surgiu há 2 anos, esses tais de blogs aí, que 2005 foi o dito ano dos blogs.
Sim.
Então...
O único jeito é pegar esses caras.
E aí, com essa galera, tem que ter um outro trato. Aí, pra...
Peraí, tinha AdSense também nessa jogada.
As pessoas estão consumindo menos mídia tradicional, o futuro, a internet chegou pra ficar e tal, vamos procurar jeitos...
Isso.
De falar com essa galera.
E aí, a primeira solução dada, e aí não dá pra questionar, né, na época certa ou errada, enfim, foi a solução que foi dada, e obviamente a gente, com o passar do tempo, viu que os resultados não eram também espetaculares. Tá, então eu tenho esse monte de gente, eu preciso de alguma maneira falar com eles. Surgiram as agências especializadas em basicamente bucar essa galera.
Ativar
essa galera, bucando. Então, assim, se você for pegar, assim, quem eram as... agências de mídias sociais, era basicamente uma galera que tinha um baita de um listão de blogs, já sabia quanto custava, por exemplo, pra fazer publi.
Vipão e Vipinho.
É, já sabia quanto custava pra levar pra evento.
Como que era aquela mulher que faz a lista de VIPs lá, que é famosa? Lucinha...
Ah, Licinha Cavalcante.
Licinha Cavalcante.
Isso.
Opa.
Mas era isso. Se você pegar os primeiros anos de Riot... né? Falando...
Era Licinha Cavalcante de blogs.
E já com o tabelão, já sabia quanto o blog custava, já tinha não sei o que lá, oferecia um plano com aquele blog com o público, ou com aquele blog pra ir pra um evento, ou com aquele blog, né? E isso era oferecido à torta e à direito, porque foi uma agência que trabalhou durante muito tempo atendendo a todas as agências do Brasil. Então pensa na cabeça do mídia lá pra 2008, essa confusão. Puta que eu pariu, surgiu essa galera, que eu vou fazer? O meu cliente tá exigindo que eu fale com essa galera, eu não conheço essa galera, aí chega uma agência de social, que eu falei aqui da Riot, porque eu trabalhei lá, mas assim, várias outras também entraram nesse mesmo ciclo, falando, não, eu tenho a solução pra você.
E me pra paga... reforçar o que você tá falando, na época, se você quisesse pagar pro Twitter pra ter um post, não dava, pro Facebook
isso,
não dava, pro
YouTube
muito
dava.
Menos, não existia formato de mídia.
Não existia essa opção de falar, de ir fazer mídia na rede social. Então,
não, eu comprava comunidade no Orkut.
Isso. De uma maneira ultra mega bog informal.
Eu acho que é uma coisa
chegava o mídia e falava assim, tá bom, agência especializada. Tá aqui a minha verba de mídia. As verbas para esse tipo de coisa saíam do setor de mídia. Falavam, tá, eu tenho aqui uma verba pra eu gastar em aleatoriedades, sei lá, 30 mil? Vai, resolve isso pra mim. Aí, esses 30 mil eram distribuídos em alguns blogs, todo mundo ficava feliz, e isso começou a alimentar, porque, ah, pô, olha, tal marca começou a ativar, aquela coisa de, eu fiz primeiro, tal, não, aí eu vou fazer,
pra
tal.
Festinha pra todo mundo em 2008.
Então, pô, 2008 foi um ano que, cara, nunca se bebeu de graça,
como
naquele ano.
Sim.
Neste mundo internet. Porque toda semana eu tinha...
É verdade.
E eu me lembro, marcadamente, 2008, eu acho que 2009 também, eu lembro que, assim, foram meses que eu tava solteiro, e a minha agenda cultural semanal também tava bem agitada, mas eu lembro que quarta e quinta eu bloqueava pra, vai ter uma empresa que vai chamar a gente pra beber. E era batata. Toda semana tinha uma chamando.
Você
pra beber.
Era um influenciador.
Não, eu ia na cola de amigos influenciadores.
Mas assim... Não, a gente ganhou celular.
Sim,
assim,
sim,
ganhou...
sim.
Olha, assim, eu falo até com uma dor no coração. Eu não soube surfar essa onda. Eu não soube botar dinheiro no bolso de tal. Mas assim, eu ganhei meu celularzinho de graça.
Celular. Eu dirigi carro toda semana, um carro diferente.
Isso. O carro ficava lá uma semana lá em casa.
Agora a pergunta que não quer calar é: influenciou alguém?
Esse é o ponto.
E eu acho que
vai chegar nesse programa.
Então, e eu acho que esse é o ponto crucial da discussão. Assim, não acho que o resultado, em termos de uma série de coisas, tenha sido o mais satisfatório para o cliente.
Mas assim, alguns casos funcionaram muito.
Claro. Contudo, entretanto e porém, a prática existir até hoje vem daí e vem de alguns casos que funcionaram. Então...
Quero nomes dos casos.
Não, rapidão. Mas agora vamos fazer o contrário.
Uhum.
Você falou de influenciador. A celebridade.
Certo.
Dá pra medir esse retorno na hora?
Então, também não.
Aí você tá levando... É uma ótima pergunta. Você tá levando pra uma questão maior, que é você comparar o meio digital com o meio offline. Que é,
não,
é,
efetividade é uma, proporcional,
é uma, não, não, não. É uma bênção e uma praga no meio digital, que é o meio digital, eu consigo medir na hora. Eu boto meu banner no ar, ou o vídeo, ou sei lá o que que é. E aí eu ligo o Google Analytics numa tela 200 polegadas aqui na parede e fico vendo em tempo real as pessoas clicando. Só que foi se descobrindo com o tempo que, né, o que deveria ser óbvio, que se trabalhar com marca não é imediatamente.
Sim.
Você precisa de tempo, você precisa de alcance e frequência, você precisa de tal. Então assim...
Mensagem subliminar.
Então assim, você botar celebridade em propaganda... Você não consegue ter um número. Primeiro que não se faz teste AB de propaganda na televisão, né? Ah, vamos estar aqui essa propaganda de Monange com a Xuxa e sem a Xuxa. É mais difícil medir, mas existem ferramentas, existem medições que mostram que propaganda na televisão funciona. E no digital a gente caiu nesse negócio assim. Nossa, o Yasuda tweetou.
Gerou X
cliques. 500 pessoas clicaram. É. Animal, sucesso. E aí vem o seu post, que eu achei muito bom, que são como é que é, métricas de vaidade, assim.
Uhum.
Nossa, teve 500 cliques, teve sei lá quantos retweets, teve não sei quantos likes, share, não sei o quê. Tá bom, mas vendeu mais Monange no fim do dia? É essa a pergunta. Não, e aí, aparentemente, você sabe de casos de marcas...
No caso assim. Yasuda, não.
No caso Yasuda, jamais. Não, mas o ponto é o seguinte, aí até quando a gente tava montando essa pauta, eu e o Chris caímos nessa discussão, que hoje a coisa, né, se engendrou de uma tal maneira dentro das grandes empresas que você tem aquelas metas muito específicas de digital. Que tem meta de clique, que tem meta de visualização, que tem meta de engajamento, mas que tem meta de...
Nas empresas globais eu até entendo que chega um cara lá da casa do caralho e fala, tem meta pra todo mundo, e aí é uma maneira de dizer que todo mundo tá...
Mas eu tô falando de empresas nacionais.
Né? Não, mas tanto faz.
O famoso níveis e níveis acima veio...
Então a gente tem uma linha de corte aqui, tem que ter isso aqui. E é uma maneira dele, leigo, achar que aquilo, que a métrica que aparece no veículo é a...
Perfeito. Então, o doce que foi no começo dessa questão internética, que era mostrar que efetivamente, sei lá, no começo, um Carlos Merigo ou um Cris Dias tinha mais seguidores, ou seja, impactava mais gente, gerava mais cliques que um ator da Globo no Twitter.
Tinha ranking de seguidores,
e foi isso,
lembra?
O que faz sentido.
Top 10.
Foi isso que foi vendido. E acho que esse era o ponto mais importante. Foi isso que foi vendido. Então, no começo...
Não, o que se foi vendido e que se a gente buscar os arquivos aí na internet, talvez eu tenha defendido, é que assim, melhor do que botar o Pelé pra falar, se eu precisasse de Viagra, eu usaria Viagra, que não era nem Viagra que ele anunciava. Inclusive, a palavra influenciador, ele vinha disso. Luiz Yasuda vai tuitar sobre Monange. E aí eu...
Não faz o menor sentido, não. Né? Traz o Luiz Gino pra tuitar sobre Monange.
Luiz Gino vai tuitar sobre Monange. Luiz Gino tava na alfabetização nessa época. E aí ele vai influenciar essas pessoas, ele vai com sua...
Espada flamejante da influência.
Assim, como ele tá ali no dia a dia, conversando com as pessoas e botando, sei lá, links de tecnologia ou de música, o que é que seja, na hora que ele falar, caramba, essa banda aqui é legal?
Sim.
As pessoas vão olhar...
Tem alguns tipos de influenciadores. Tem o cara que, tipo, é autoridade no assunto.
Então, né? Isso é um ponto legal. Então,
mas que o Billy fez negócio...
Vai, deixa eu...
Então, assim, Luiz Egino, hipotético Luiz Egino de fralda, tinha 1.000 seguidores no Twitter, ou 10.000 que seja. Mas fala assim, não, mas são 10.000 qualificados, engajados, e esses 10.000 vão passar essa mensagem adiante
isso.
E vai
criar
isso,
aquele um fenômeno de rede.
Fenômeno de rede e tal. Beleza. Então assim, eu não preciso anunciar, falava-se até de efetividade, não, porque eu vou falar na Globo, e na Globo vai ter uma dispersão grande, então eu vou falar com esse cara aqui, eu vou botar a mensagem na boca desse cara, ele vai começar a falar e isso vai se espalhar. E aí a minha pergunta é, se temos cases disso, na minha visão bem limitada, não temos, até porque aí fizeram estudos e tal, vendo que, cara, animal, não. Isso mas não funciona. Não,
assim, eu fiz um post um dia, um cara com 500 mil followers, amigo meu lá, retweetou. Eu fui ver a quantidade de impressões. 1.000. Falei, meu irmão...
Tudo bem, eu concordo
não, então, um pouco. Se a gente tá com isso hoje o Twitter é aberto e tal, a gente não tem mais o potencial, o que é uma vergonha falar de potencial de alcance hoje, já era na época, mas enfim, hoje é pior.
Pô, lembra daqueles potenciais somados que você pegava, sei lá...
Então, cara, foda-se a sobreposição.
Não, mas que caía naqueles erros gloriosos, tipo, atingimos 100% da internet brasileira.
É. Não, e quando eu atingia mais?
Pois é.
Sacou? Esse que é o lance. Então, você vê um negócio desse e fala, cara, o cara tem 500 mil followers, eu tenho, sei lá, meia dúzia ali, e o cara tem 1.000 impressões.
Tudo bem, mas vocês não acham que isso foi efetivo de alguma
impressões,
forma?
Impressões, não tô falando de interação.
Eu não digo nem só de pessoas, mas de muitos conteúdos que precisaram passar por esses influenciadores ou bloggers e tal, pra se espalhar e conseguir... Cara, várias campanhas passaram por isso, sabe? De que, a partir do momento que ali meia dúzia de blogs publicaram aquilo...
Eu acho.
Aquilo
tá, para. Aquilo aconteceu aonde? Na nossa câmera de eco aqui da publicidade?
Não.
Ou isso aconteceu no mundo real?
Não, teve campanha fora ou só teve essa campanha?
Lembra
a campanha, aquele comercial de Twix lá do caramelo?
TV, brother.
Não, antes... Isso rolou na internet isso bombou e eles resolveram levar pra TV por conta disso. Era a história que contaram.
Até pra não parecer que esse programa é pra meter o malho no modelo de influenciadores nas agências de influenciadores.
A gente nem começou a meter o malho ainda.
Sim,
nem começamos.
A gente não conseguiu nem definir o que é influenciador.
E eu hoje mesmo tava abrindo estudos e procurando números e tal. Tem Nielsen, tem Kantar, a gente tá falando de Kantar no Esquenta aqui e tal. Essas empresas medem os resultados e vídeo. A única coisa que... essas empresas mostram que funciona em publicidade é alcance e frequência. A velha, a fórmula mais antiga da publicidade, provavelmente. Então você fala, os blogs, noticiário e tal, porque esses blogs geraram alcance. O B9 mais o G1 mais o Tecno não sei o que, mais o Papel Pop não sei o que, fizeram com que essa mensagem chegasse a sei lá quantos milhões de pessoas, tá. E aí alavancou-se, etc, etc. O que esse modelo que eu tava falando agora defendia é que você não precisava disso, que você ia achar aquele unicórnio no meio da manada e ia falar assim, se esse
unicórnio
cara...
Unicórnio é o termo, né?
Se esse cara publicar esse viral, isso vai bombar. Tem a história que é literalmente a primeira campanha da Droga 5, que é da marca de óculos que eu esqueci o nome, ou seja, foi inútil a campanha, mas do cara que pichou o Air Force One.
Ah, sim.
E eles falaram assim, a gente fez uma pesquisa e eles contam como é que...
Era Eco,
de,
né?
Eco Unlimited. É. Isso fala assim, a gente precisa levar isso pra blog brasileiro, porque blog brasileiro espalha essa merda pra caramba. E foi o que funcionou.
Engraçado, e as campanhas brasileiras vão pra fora pra ver se
reverbera. Pra ver se reverbera. Então assim, tem a ver com viral, tem a ver com influenciador, assim. E aí não é o tema do programa, semana que vem, falando sobre virais, mas assim, o viral, não, eu vou mandar pro Merigo, o Merigo vai publicar no B9, esse vídeo aqui da minha marca vai começar a viralizar e vai chegar a 50 milhões de views, e sei lá quantos milhões de views a gente acha que é legal. A busca desse modelo era isso, eu achar esse cara, em vez de eu pagar 250 milhões de reais pra Globo num pacote de futebol, eu mandava um press release pro Merigo ou pagava.
Eu nunca cobrei 250 milhões de reais.
Não, só que tem um ponto. Eu acho que se você estivesse mais perto, né, deste glorioso, desses bastidores inojantes, você ia conseguir entender a fácil evolução para um padrão muito simples da humanidade, que é a questão da ganância. Tá, então uma marca pegou um vídeo dela, publicou lá, fez aquele viralzinho que parecia, mas não era e não sei o que lá. Aí vem o videocase de uma agência que três membros da mesa conhecem muito bem e tal.
Opa!
Falando aquela coisa de tipo, né, mídia espontânea gerada, fizemos um barulho, causamos na internet, blá, 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 blá. Aí o blogueiro né, no alto de sua
sapiência. E a estante.
É, no alto de sua sapiência, olha pra mim e fala, mas peraí, eu tô gerando isso de dinheiro? E cadê a minha parte?
Cadê
a minha parte? Aí surge uma agência falando, eu te garanto a tua parte. Só que, ó, você me dá um valor, tudo mais, e eu vou... E essa agência passa a vender pro mercado um modelo baseado em alcance. Então, eu chego lá com um book de blogs e falo, ó...
Pasta rosa.
É, ficha rosa. Então, ela fala, ó, o B9 tem X de alcance. O outro blog, X não, de alcance.
Aí, mas aí é um outro assunto que é uma batalha interna, Luiz, assunto que eu tenho aqui no B9 há muito tempo, que é fazer o programa Profissão Mídia, que a gente já fez profissão.
Ah, a gente vai fazer.
Cara, profissão, tem que fazer criação,
na boa. Tá na lista, tá na agenda aí.
Eu vi uma palestra lá no, do YouPix, um painel lá, que tava falando de qual era a monetização e tal. Não tinha uma pessoa de mídia, cara.
Não, e de qualquer maneira é foda, porque quem bancou essa fanfarra toda foi a mídia. A partir do momento que um departamento de mídia viu que sobrou, sei lá, 30k, não dá pra colocar em lugar nenhum, né? Tipo, ah, pô, 30 mil, pô, vou conseguir o quê, sei lá, lá no Terra, vou conseguir o quê na Globo?
Essa é a maldição. Toma aí. Essa é a maldição do digital, sacou? É. Ou você é o tipo chão de fábrica, ou você é a cereja do bolo. Sim. Então, ou você é o primeiro a cair, ou você é o cara vai ser mais barato do mundo.
Só que assim, o mídia, meu peixe de... Por que tem que ter o programa de mídia? Que a gente fala, ah, é a criação digital, não sei o quê. O cara que mais, já que estamos falando abertamente aqui, o cara que mais se fudeu na publicidade de mudar o seu mundo nos últimos, sei lá, 10 anos foi o mídia. O mídia, antigamente, ele era muito mais um negociador de pacotes com, sei lá, 10 veículos. E aí ele passou a ter isso. Ele tinha que entender, não, o B9 fala disso, o Papel Pop fala daquela outra coisa, já o Judão parece tal. E... O cara não...
A super interessante fala disso, a outra fala de outra
coisa. Sim, mas, aí ele fechava um pacote... Então, ele fechava um pacote com o Abril, mas isso se multiplicou. Ele tinha, tá bom, que não fosse 10 veículos, se fossem 20, 25. Agora ele passou a ter 1000. E não dá. O dia tem 24 horas e o cara só pode trabalhar 23 no dia.
E o cara pega as Ed Networks aí da vida.
Exatamente, é isso. Aí é isso que o Yasuda tava desenhando. E aí começou a falar, não, vem aqui ou na minha agência, ou no meu representante de mídia, ou no meu empresário, ou no meu sei lá o quê, e fecha um pacote. E aí todo aquele poder de, não, eu vou dar na mão do hipotético Luiz Egino, que entende tudo de música.
Passou a ser uma compra de mídia. E esse, na minha sincera opinião, se a gente vai discutir daqui a pouco a questão do fim, esse é o princípio do fim.
Cara, chega aí.
Porque é neste exato momento...
Calma, Merigo, 5 horas. Cinco horas a gente...
Nesse exato momento que eu passei até essa... Abri, eu vou botar entre aspas mesmo, porque essa dita, essa ambição, essa ganância de, tipo, ok, eu tô gerando esse resultado pra empresa, eu preciso participar disso, eu vou me profissionalizar e eu vou criar essa grana? Beleza, tá bom. Só que agora a gente vai te tratar como...
Então, mas aí o cara que tem que gerenciar isso, ele só se fode. Esse daí só se fode, porque ele tem que negociar com 200 blogueiros, cada um fala, ih, esqueci de publicar, tava em búzios.
Não emito nota.
Tava em búzios.
Sacou? Quando a gente der um stop aí no áudio, a gente fala de barulho.
Uma coisa que aconteceu no YouPix e até reverberou depois, saiu no meio mensagem e tal, que ficou, parece que estamos na era dos influenciadores, né? E é todo mundo, eu e os Soleros nos encontramos
em 2015?
Em 2015. Ficamos conversando lá um tempão.
E a outra coisa era a internet, parece que vai ficar.
E parecia muito isso, assim, o tempo inteiro, sabe? De agora você olha esses criadores, que maravilhosos.
É um negócio de autoafirmação, sacou? Isso. E aí eu vi a nego da publicidade falando assim, não, porque vocês, produtores de conteúdo, vocês são o futuro. Irmão, aqui nem o Brasil, país do futuro, né? E sempre será, e o caralho.
Isso, gigante.
E é exatamente isso, cara.
Eu acredito pra caramba no produtor de conteúdo. Trabalho hoje com produtores de conteúdo. Acho que uma confusão que rolou nesse meio, que é bem cenário que o Yasuda tá falando aqui. Uma conta de Twitter ou um canal de YouTube com 5 milhões de assinantes, seguidores, o que seja, ele é duas coisas que se misturaram e não necessariamente deveriam se ter misturado. Eles são um canal de mídia, que alcança potencialmente 5 milhões de pessoas, e um produtor de conteúdo, um cara que sabe gravar um vídeo, editar, falar na linguagem. Por exemplo, um cara que eu elogio muito é o Venom Extreme. O cara tem um canal...
Meu filho adora.
Canal de Minecraft. Ele joga Minecraft.
Poxa, o cara é Luiz Egino.
O cara, ele faz o programa dele, ele gravava um vídeo por dia, ao vivo. Ele aperta o rec, começa a jogar Minecraft e tem uma habilidade de ficar falando o tempo todo e não deixar a peteca cair, que nenhum de nós aqui tem.
Tipo, então, assim, Faustão, assim, sabe? Só que é de Minecraft.
O cara é muito bom.
É sério.
Ele tem, sei lá, quantos milhões de assinantes no canal e ele tem essa capacidade de gerar conteúdo. Então, o que a gente deveria estar interessado como agência, como anunciante é, caramba, eu vou pegar esse cara e vou chamar ele como o novo diretor de cena, ou diretor criativo, ou redator, para contar a história para minha marca. E o que a gente está aproveitando mal, esse cara aqui, não, é canal, toma aqui a embalagem do meu produto, meu novo achocolatado, sabor soja.
Coloca aí.
E fala aí e cita e tal, entendeu?
Porque, então acho que é isso. Existe sim, existiu uma sim, uma confusão.
Não estão tratando como produtor de conteúdo.
Isso.
Estão tratando como um canal.
Canal de mídia.
Como
só.
Canal,
e não, é e, mas eu acho que essa divisão que ficou bem clara ali quando a mamata de 2008 começou a acabar.
Pois é, mas não ficou claro, porque até hoje isso acontece.
Tá
não,
um evento
mas,
aí
não, que mas se o que eu tô falando. O que eu acho que ficou claro no sentido de. Não para quem ainda tá trazendo esse tipo de discussão, mas para quem compra isso, ficou muito claro. A partir do momento que eu, abre aspas, profissionalizei essa galera toda, eu passei a tratar com canais de mídia.
Sim.
Mas agenciados aí... por uma única empresa que agencia uma, mais uma galera, beleza. Mídia. Tô comprando, né, o tal do alcance, tô, no caso potencial.
Mas tem empresa comprando diferente, comprando o porta-voz.
Tem.
Faz
tem,
aí, malandro.
Tem também.
Tipo... E tem empresa comprando celebridade.
Sim.
Vem aqui participar do isso. Meu... Hoje eu vi no rádio uma programa do Fábio Porchat cantando rap lá. E aí, Fábio Porchat, quanto é teu cachê? Vem aqui. Isso.
Não, total, é um ator. Essa é a diferença que eu queria fazer. Porta dos Fundos, cheio de ator, só esquete e tal, babá. Certo. Legal. Aí pega um outro, a Kéfera lá, que é a primeira que não é de grupo, que é uma mulher e tal, babá, ou então a própria outra menina lá da... Ou então o Venom Extreme e tal. Eles não são atores. Eles são o estilo deles.
Faustão, sacou? Que você falou.
Eles são Faustão. Tipo um Faustão.
Tá.
Eles não são usados em filmes publicitários tradicionais, na TV ou em qualquer outro lugar.
Mas podem ser usados numa campanha.
Mas eles são usados, tipo... websérie.
Tipo, não salvo
de ator,
coisa assim. Então, mas Neymar olha, também não mas, é ator.
É.
O Neymar também não é ator. Mas
não, mas
é,
mas, não, mas
a defender.
Ah, não, não é isso. Mas a diferença tá nisso. Tipo, mas eu não tô usando o canal da Kéfera, eu não tô usando o canal do... Quando eu contrato um cara desses pro cara fazer uma websérie pra mim. Eu vou me preocupar com a veiculação de mídia. Eu acho que o grande lance lá é que o que a dita blogosfera meio que parou e a gente ainda fica nesses papos, eventualmente surge esse papo de vamos monetizar, é com essa galera aí que efetivamente, né, que pode ter se chamado de web celebrity, grandes sim. Mesmo influenciadores, eles não estão se vendendo com mídia. Quem quiser continuar se vendendo com mídia, e é uma opção válida, precisa jogar o jogo da mídia, que é outro jogo, não é o mesmo
são
jogo
parênteses. Do... O Neymar é produtor de conteúdo também, né? Sim. Dos feedinhos dele lá.
Mas veja que assim, esse cara que é produtor de conteúdo, que tem lá o canal dele, que ganha, sei lá, com a mídia que o YouTube paga pra ele, mas basicamente o cara tem um canal no YouTube, lança lá os vídeos dele, ganha grana lá com mídia e é isso. Só que aí quando uma marca chega nele, é pra chamá-lo pra produzir um conteúdo ou pra ser ator dentro de conteúdo, pagar um determinado cachê. No caso lá, quando a gente tava lá em 2008, ocorria essa mega confusão, mas basicamente o tratamento não era esse de... A gente falava muito influenciador, os blogueiros estão em voga e tudo, mas o tratamento era mídia. A grana que existia nessas agências de xoxa era não, resto não. De mídia.
Mas a grana não tá...
Era, deixa eu te ajudar.
A grana não tá minguando
é
hoje?
Isso.
Porque assim, uma coisa que o próprio Chris falou nas nossas conversas aí, num dia desses, que assim, que talvez a agência assim, ainda vá muito atrás de influenciadores e se importe com isso, mas que a marca não.
Do ângulo que eu estou sentado, eu vejo... agências citarem mais influenciador como solução do que marca. Eu não vejo marca... Mas, de novo, eu estou num ângulo bem específico.
É.
A marca virar para a gente e falar... Ah, na mão de qual influenciador a gente pode botar isso? É a agência que vem e apresenta como solução, às vezes como mídia, às vezes como... Vai ter uma,
um PRzinho,
vídeo, um PR,
a gente
vou
vai
chamar...
fazer uma assessoriazinha.
É, vou tal, chamar quatro caras para andar no meu novo carro e tal. Enfim, isso acaba vindo mais da agência.
A gente não pode esquecer que...
A agência é grande.
A gente não pode esquecer que comunicação, né, tem aquele mix todo e uma porrada de agências envolvidas que não são só publicidade e compra de mídia. Então, você tem, sei lá, a agência de RP que passou pelo mesmo mal bocado quando começou a surgir blogueiro, que é, tá, ah, blogueiro agora é a nova imprensa. Ó, a gente já tá em uma outra, já não é mais produtor de conteúdo especificamente, já não é mais veículo de mídia. Eles viraram a imprensa, quem dá notícia, quem narra fatos, quem efetivamente informa as pessoas, que é um outro papel que a gente nem estava discutindo até então aqui. Então, blogueiro é a imprensa. Lembra das guerras no primeiro Campus Party lá, de jornalista dinossauro, aquela coisa toda, macacos do Estadão, então, enfim. Então, jornalista, novo jornalista é o blogueiro. Então, vai lá um monte de empresa de RP aprender a tratar com essa galera mais dentro do trato que eles tinham com um jornal, que é, cara, fazer relacionamento com o jornalista, dar pauta, porque o jornalista precisa daquelas pautas, muitas vezes, enquanto Enquanto que o blogueiro ficava numa posição que, bom, não precisa exatamente dessa pauta, mas essa agência também não pode me pagar porque é de RP, e aí como é que vai? E aí a coisa foi evoluindo para perto que a gente tá chegando hoje. Então chega no meio do mix lá, no caso de um grande anunciante, chega lá a empresa de RP dele vendendo, que vai fazer um PR com
a versão
com galera
digital
da
presença VIP, né? É. Eu vou pagar pros caras virem na sua festa, eu vou pagar pros caras digitalmente falar do seu produto.
Então, não, só que no final acaba sendo só festa de debutante que a gente tá fazendo, sacou? É. Nunca é o camarote do sambódromo. Você tá fazendo uma porrada de festa de debutante que não chama atenção de ninguém, bro.
Tem a ver com a minha tristeza só dos grupos de social media que só falam de influenciador, porque há uma coisa ainda muito grande em agência que é: não, eu tenho que atingir esse meu objetivo aqui sem verba de mídia.
Então, é a falsa impressão de que você tá fazendo isso orgânico. Que quando você paga um cara, não é orgânico, amigo.
Ou ainda que não tenha pagado em cash, mas pagou, tipo... Porque rolou muito, né? Porque essa época a galera era muito impressionável. Sei lá, foi pegar o cara na casa dele de limousine. Levou pra um bar aqui em São Paulo.
A viagem de helicóptero.
Pagou,
eu lembro até hoje.
Dele.
A viagem de helicóptero, a galera ficou assim no Twitter. Essa marca é demais. Essa marca
pagou
é uma
viagem
mãe
de helicóptero pra,
primeira,
pra gente.
Né? Até ser o primeiro. O primeiro banner da internet teve 44% de clique. Então, assim, isso é uma coisa que me entristece e que você não vê nas grandes agências. É que, assim, uma busca de... Não, tem uma campanha aqui. Vou lançar esse novo condicionador de cabelos aqui. Uhum. Ah, mas eu não tenho verba nem de mídia, nem de produção, nem de não sei o quê. E o cara se orgulha quando ele consegue fazer a parada. E aí o Yasuda tweetou assim: cara, você tá desvalorizando o seu trabalho, você tem que pedir uma verba você vai falar com 5 milhões de pessoas, você tem que ter a mesma verba que um canal de televisão que atinge 5 milhões de pessoas tem. Você tem que ter verba de produção. Canso de trabalhar com marketing. Não, eu tenho milhões de mídia e produção. Ah, não, abre o shutter stock aí.
Mas, ó, não, então,
se valorizar, cara.
Vamos dizer assim, o grande pulo do gato que, na época, equacionou a questão da ambição, né, de qualquer produtor de conteúdo pequeno que, na época, estava querendo ganhar dinheiro, com a equação das agências que não estavam muito aí com isso, mas estavam começando a tomar pressão externa para ter, foi quem conseguiu jogar o preço lá embaixo e deixar, na época, blogueiros felizes e agências felizes. Hoje, se essa conta não fecha mais, né, vamos dizer assim, não é mais tão barato anunciar num site que saiu lá de blog e hoje virou um portal aí, ou que se mantém, né, sendo um site importante. Porque o cara se profissionalizou, porque o cara agora atinge muito mais gente, porque agora o cara não é mais um cara, o cara é uma equipe, né, e tudo mais, né, pegando aqui o exemplo do B9, o cara passa a competir com...
Bom, mas também porque em 2008 quantas pessoas tinham na internet brasileira?
Sim.
Hoje tem 110 milhões de pessoas.
Exato. Então, eu acho muito assim, numa boa, assim, eu não estive no evento que vocês tiveram.
Nem eu.
Mas me passa a impressão, fazendo uma crítica totalmente construtiva a um monte de gente que eu conheço pessoalmente e tudo mais, que tá me parecendo, sabe, choro de quem perdeu parte do bonde, assim.
Parecei o Braincast de Adblocker.
Toma. Olha,
mas é isso.
Toma.
Um pouco, cara. Não, mas na real é isso.
Quem convidou o Daniel Solera aqui, hein?
Eu tava no plantão, me acordaram, meu irmão. Não, mas o ponto é esse, cara. A impressão que eu tive em algumas das discussões que eu vi no evento, e não tem nada a ver com a qualidade do evento, porque o evento foi muito legal, mas foi que algumas discussões parecia que eu tinha saído de um DeLorean e caí em 2008, sacou? Eu já tava quase falando de, sabe, post patrocinado ali, bro.
Que a gente já falou algumas vezes aqui, que eu chamei no meu texto lá Uber e dinossauros digitais, que eu chamo de dinossauros digitais aqui. E, de novo, não tava no YouPix, então não sei se isso foi falado no YouPix ou não, mas é assim, a mesma galera que 10 anos atrás falava, a internet veio quebrar com o sistema e mudar as coisas e tudo vai mudar e tal. Agora tá assim, ai, tá tudo mudando, isso é um absurdo, tem que ir.
Eu tenho, sabe? A gente já teve essa, né, comparação antes, a mesma galera que incentivava abertamente a cultura livre da internet, o download, Creative Commons, agora tá chorando.
O mesmo taxista que falava, isso aí, 99 táxi vai ferrar com as cooperativas, agora tá puto com o
Agora,
Uber.
O NH que falou uma parada que é isso. Cara, e quem só escreve? Quem não faz vídeo? Quem não faz Vine? Quem não faz podcast?
É isso aí.
Ele fica como um produtor de conteúdo de segunda linha. Porque o cara não é entretenimento
então,
como os outros são,
sacou? Mas eu acho que
esse... Às vezes até é, mas eu digo...
Eu acho que esse é o ponto que a gente ainda tá nessa confusão. Então, assim, se eu pensar efetivamente, pegando o exemplo do ilustre Inagaki aqui colocado à mesa, o Inagaki, quando teve, né, aquela coisa do blog dele, em que ele escrevia, as pessoas entravam e lê, e talvez esse tempo tenha passado porque ele só escreve, e hoje existe uma quantidade muito grande de opções midiáticas para consumo imediato.
Eu acho que assim, que talvez ele continue com a audiência dele, é que antes o influenciador era o cara com 5 mil seguidores. Uhum. Hoje é a Kefra com 5 milhões, sim, entendeu? Acho que então, isso ele é, pode, ele, é um ponto isso, que mudou.
Exato, mas eu acho que o ponto é, para vender mídia, eu acho que ele tá assim, perdão pelo meu francês, ele tá fudido. Ele tá fudido pra vender mídia porque ele não vai ter a questão do alcance. Ele não dá,
5 milhões,
não que... dá pra competir. Então o lance todo é, tá, se o cara escreve texto, quais são as opções hoje pra um cara que escreve texto dentro de um novo contexto de produção de conteúdo na internet, sim, dentro de um novo... Então esse cara tem que se juntar a videomakers bons e oferecer, tipo, um serviço melhor em relação ao roteiro? Ou seja, ele vai continuar trabalhando com texto dentro de uma nova linguagem? Ou esse cara vai ter que trabalhar com, sei lá...
Estão dizendo aí que é só abrir um Medium que dá tudo certo.
Podcast? Ou o cara vai pro... Enfim, a resposta não tá pronta. Mas, assim, tá se saindo melhor quem tá se mexendo. Você pega um... Ah, pra ficar uns exemplos lá do Porta dos Fundos. Todo mundo ali é ator, aquela coisa, formação de ator. Mas o Kibiloco não era exatamente ator. Ele saiu lá do blog, polêmico, por inventar o termo Kibar e tudo mais. Só que foi entrando nessa questão de entrar em redação de programa de TV, o escambau, e tá lá, entendeu?
Agora ele é um gerente, sei lá o quê, do time de futebol.
Isso, isso. E gerente é, de marketing do
Flamengo. Deve ser a maior torcida do Brasil.
Tirando papo sobre o Flamengo, é um cara que bem ou mal diversificou o seu campo de atuação. Lógico. Né? Então, assim, pro cara que só escreve texto, eu me identifico muito nessa coisa, porque, assim, sempre achei que melhor escrevia do que falava aqui com a galera ou que aparecia em vídeo.
Ninguém ia saber dessa tua voz grossa.
É, tal. Mas, assim...
Agora, em vídeo agora tem a sambadinha.
Tem a sambadinha, tem a sambadinha. Mas, enfim, cabe aos outros produtores de conteúdo, quem só escreve, quem performa muito bem, ou seja, ninguém performa um texto ruim. Então, o cara que performa muito bem vai precisar de um texto bom. Seria fantástico que esses grandes vloggers aí de gente que atua muito bem, pô, tivesse um puta redator por trás, né? Aí trazendo um pouco do romantismo da internet, aquela coisa do pô, vamos colaborar, cara. Vocês ficam se encontrando nesse tipo de evento.
A gente chorando, nessa época era uma banda de um homem só, né?
Não, mas então, mas ficam se encontrando...
Tem que dividir o dinheiro.
É, né? Mas fica se encontrando nesses eventos, chorando as pitangas que tipo, ah, não tá monetizando, ah, não sei o que lá e tal. Se junta, cara.
Tem uma os caras do Porta dos Fundos fizeram isso. Mas, cara, tem um lance de RP que é um combo, né? O cara manda uma camiseta pra você, celebridade, celebridade põe e sai na quem. Isso não acontece nos nossos influenciadores que são celebridades de nicho. Porque não tem onde sair. Se sair em algum lugar, ninguém sabe quem é aquela pessoa. Saiu o Lucas Rangel no meio da quem, ninguém vai saber quem é esse cara.
A Kefra lançou o livro dela, tudo bem, livro, ninguém lê no Brasil, página de analfabeto. Mas ela vendeu o dobro do que o Merigo mandou esse número.
É,
eu fiquei chorando no canto em, como é que é, Cry a Lot e tal, sentado no canto com o número. Que o Merigo falou assim, o livro mais vendido da semana no Brasil vende em... na casa de 10 mil livros, que é ridículo, é de chorar esse número. Mas beleza, a Kefra vendeu 20. No, na Bienal, era tipo Beatlemania, assim, galera chorando e tal. Então, assim,
na escola do meu filho...
Se ela sair na quem, as pessoas vão saber. Se o Lucas Jajel sair na quem, ninguém vai saber porque a molecada não é quem. Ponto, a minha mãe que é quem, sei lá quem.
Isso.
Na escola do meu filho, teve uma feira do livro lá. Tinha uma fila, bro, parecia Beatlemania, assim, sacou? Mó molecada gritando, mas quando eu fui ver, era um moleque que tinha estudado naquela escola e que ele escreveu um livro e ele tem um vlog com 500 mil seguidores. Lá eu encontrei com o Dudu. Aí eu falei, e aí? Não, vim trazer meus filhos, eles não estudam aqui, não.
Nossa,
cara. Tem noção de como é a jogada. Então, são celebridades de nicho e funcionam naquele nicho. Sim, só funciona. Que não dá pra gente ficar achando que eles vão funcionar no mundo inteiro.
E o pior erro que foi cometido lá atrás, em 2008, não dá pra achar que, pô, atinge um determinado público. Tá bom, meu caro, vende esse feijão fradinho pra mim, 79 centavos. O
quê? Tipo, o cara compra a página que tá escondida num portal e acha que vai ter a visibilidade da home do portal. Não, não, inclusive, mesmo, isso era mesmo, uma métrica, né? Você fala, porra, o negócio que eu bombei lá e acabou parar na home do portal.
E mesmo essa questão de, assim, relevância do conteúdo que tá sendo veiculado. Imagina, pô, o público do B9, né? Não a internet toda, jamais isso.
Bilhões mas... de ouvintes!
O público do B9, o pessoal que ouve podcast, me ouve falando toda hora sobre cidade, minha opinião sobre questão de desenvolvimento urbano e tudo mais e blá, blá, blá. E aí um dia desses eu recebi um convite muito bacana, tudo mais por sinal, de uma montadora querendo que eu visitasse, tudo mais. Aí eu ainda expliquei, falei, ó, então, legal, obrigado pelo convite, tudo mais, mas eu sou o pedestrista, ciclista, ciclofaixista xiita do B9. Qualquer outro membro do B9 vai ficar lisonjeado.
Que é uma preocupação que as celebridades globais não têm, cara.
É, vai fazer qualquer coisa.
É, carro, é carro.
Não, mas é isso que picanha, eu falei lá no começo, picanha, da do influenciador querer fazer parte do negócio. Porque isso foi um papo que rolou lá no YouPix, de a marca tem que dar liberdade pro influenciador criar e não sei o quê. Porque assim, quando a marca tá comprando, ela não tá comprando só a voz do cara, ela...
Ela tá comprando a audiência, Bruno.
É, ela tá comprando nesse caso, audiência. Neste caso específico, é na esperança de receber uma nota no B9 de maneira espontânea, você leva a pessoa pra conhecer o produto, pra conhecer fazer
marketing. Tipo, a Coca-Cola, ela pega o Lucas Rangel e fala assim, cara, é meio mecenas, assim, meio Patreon. Assim, cara, tá aqui, isso é legal. Você vai ter um compromisso, você tem que publicar tantos vídeos, tem que aparecer uma Coca-Cola, não sei os detalhes, assim, mas é uma relação que usa o cara como criador de conteúdo, que entende assim, cara, você entende desta merda, eu não entendo desta merda, então me ajuda a contar essas histórias. Aí vem um outro papo que não vai caber, que é se isso ajuda a vender Coca-Cola ou não, mas assim, a gente tá falando de mídia, 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 eu trabalho com grandes marcas, eu trabalho com Ambev, Unilever, P&G, Coca-Cola, etc. Essas marcas, e aí a gente deveria assumir que os melhores marqueteiros do Brasil estão nessas marcas. Sim. Não estão no cu do padre ali onde a gente foi tomar cerveja. Para esses caras, é TRP, cara, é alcance. Eu tenho que falar com 100 milhões de pessoas, eu tenho que falar com 50 aí. Milhões de pessoas. Ah, porque teve um influenciador. Brother, isso não vai vender mais pasta de dente, assim. Sabe? Pode ser o dentista mais influente do Brasil, que ele tem um blog que...
Eventualmente, como a gente já tinha até discutido quando a gente estava bolando essa pauta, o mundo avançou de uma maneira que esses grandes anunciantes têm metas esdrúxulas. Uma delas é menções de hashtag.
Sim.
O quanto isso é impactante, o quanto, tipo, a hashtag às vezes nem menciona a marca, mas... Não,
tipo,
mas...
Masterchef.
Isso, eu tenho que dar esse número de menções de hashtag. Tá bom. Melhor forma de fazer esse número de menções de hashtag, aí... Talvez melhor do que comprar a mídia, porque a mídia eu vou estar dando o alcance, mas eu vou estar dando essa coisa da repetição. Aí sim funciona muito ainda você ir nessas agências que agenciam, né, a galera, os perfis, os influenciadores, e botar os caras para postar.
Até cara, se isso não funciona para hashtag que já existe, tipo, não tem preço, etc., que nego já usa para outra coisa, imagina para uma nova. Mano.
Sim, fica bom, sim. Fica bom no PPT. Fica bom
não,
no
mas
PPT.
É isso.
Porque...
Não,
no videocase tudo não, funciona.
Eu digo porque eu vi. Assim, existia uma meta esdrúxula de repetição de hashtag, ó. Por que existe essa meta? Assim, que diabo vocês querem fazer com isso? Não, tem que ter. E é X não, mil.
Você falou alguma coisa live e não, todo mundo tava
não,
ok.
Não, era, não era, não era. Era um negócio
não,
que ia...
Não, a gente tem campanha de 6 meses aqui.
Ia, não, ia ocorrer... não, ia ocorrer... Era um negócio que tava ocorrendo e tudo mais, sei lá, campanha de 1 mês, aquela coisa toda. E aí eles centraram lá em 2... É mó legal, né? Porque por conta de coisas espontâneas, aí você cria uma coisa fake, que é em 2 tuitaços, onde ia entrar uma galera que já havia sido... agenciada, mais o esforço do PR pra ver quem dava aquela hashtag de maneira, abre aspas, espontânea, mas assim, negociada na brodagem com cara de RP, e mão no botão lá pra ver a quantidade, né, tipo, o reload, o refresh de atualizações. Bateu a tal da meta, beleza, bateu a tal da meta, marca lá, entendeu? E acabou. Mas eu assim, fiquei assim, eu não tô acreditando. E essa meta não foi, assim... Pode ter sido um dia uma agência que inventou, mas essa meta foi estabelecida pelo cliente. O cliente chegou e falou, a meta pra vocês
buscarem... Eu quero ser trending topic.
É, não, não, é uma coisa... Sabe, antigamente que tinha isso, não.
Como
não,
chegou marca, não. É, como chegou não, marca no Facebook em que é a meta era o seu primeiro lugar em...
Isso, em, na categoria.
Na categoria, é, exato.
Comprar não, lá
vamos lá, a gente tá muito negativo, eu tô tentando ser uma pessoa
vamos
mais
lá pra
positiva.
Gente partir pro final aqui.
Qual
vai?
É o garoto amor. Juvenil...
O cara que tá aí produzindo conteúdo.
O Alex Verage que tá aí produzindo conteúdo. Ou o Merigo, o próprio Merigo.
Alex Verage.
E aí, cala a boca, você vai pra Globo, senão... O que é? Ou pra agência. A agência fala, caramba, eu comprava influenciador, ouvi esse broadcast, concordo que não devo fazer isso. E aí, mas o que esse cara faz?
Você liga pro Guga e anuncia no B9.
É. Não, mas eu
não,
acho...
Não, porque vai aparecer... Eu tô falando isso porque vai aparecer mesmo, que a gente tá aqui defendendo
o
que
resto
tem que anunciar
funciona.
No B9.
É. Acho que isso que você falou tem bastante conflito de interesse, porque por um tempão o B9 também surfou na onda dos influenciadores, claro. De participar de evento, de receber kitzinho...
Não,
de
e continua recebendo até hoje,
então,
continua recebendo...
Que, assim, existiu durante muito tempo um movimento de não ser mais sobre uma pessoa só, ou sobre, sei lá, várias pessoas...
Mas é, não chamo o Lucas Angel, não chamo a Kéfera, não chamo o blog de culinária da Tia Maria.
Mas não, eu acho que é o contrário. Eu acho que é o que a gente falou aqui desde o começo. Que, na verdade, a gente falou em alguns momentos aqui. Que é, não compra só a audiência. Compra a audiência, mas compra o cara que tá produzindo.
Então assim...
Então dá você... liberdade pro cara fazer pra ele atingir a audiência dele
toda. Se você quer falar com aquele determinado público jovem, que é o público que consome Kéfera, né? Então você pega a Kéfera pra ser a sua garota propaganda, meu, perfeito, né? Ou você vai atrás da sua ad network preferida, cara, pra anunciar no canal da Kéfera.
Você já viu os vídeos também, do também Porta tá dos rolando. Fundos que são, tipo, patrocinados, que eles fazem pras marcas, a diferença de audiência pros vídeos normais? É gigantesca.
Pois
assim.
É.
Porque assim, ó, o Porta dos Fundos, sei lá, um vídeo normal tem 1 milhão de views e o vídeo patrocinado pela Fiat na época não chegou a 40 mil, sabe? Isso porque também
tem esforço de vídeo. Mas aquele do Spoleto foi bem.
O da Fiat foi no canal da Fiat, eu também o Porta tem esse negócio.
Eles escondem, não põem no próprio canal.
Quando tem essa criação, é por isso que eu falo, que eu falei de novo, repetindo o que eu falei no começo, da cocriação, que eu acho que aí é onde mais funciona. No caso do Spoleto, é um caso...
Mas é que tá, o Lansky, saiu no canal deles...
E o caso do Spoleto não foi isso, porque eles primeiro fizeram vídeo zoando o Spoleto, e depois o Spoleto veio e falou, ah, não, vamos fazer... Então, é isso que rolou, entendeu? Não foi do nada, vamos criar um vídeo legal pro
Spoleto. Fair play do Spoleto, parabéns pra eles.
A dica é isso, zoa a empresa.
Eu tava lembrando, hoje, ontem, da NET, ou seja, inútil a propaganda, que eu não lembro mais, que era um filme policial, aí tá tendo tiroteio, o Fábio Porchat começa a comer da NET.
Ah, não é isso.
E o cara fala, não entendi, tá tendo um tiroteio, você tá comendo. Não, porque da NET é muito legal, sabor chocolate. Peraí, você tá levando uma grana do da NET pra falar no meio do filme, fazer um mexendo? Não, porque a grana tá curta e tal. Então é um jeito legal.
Você falou da NET, eu entendi que fosse da NET, da NET o produto não.
Você tem que usar os criadores de conteúdo, não pensar como mídia, pensar ele mais como criador de conteúdo, até porque, não sei como tá hoje, mas talvez seja mais barato você comprar. Hoje eu tive uma reunião com um grande produtor de conteúdo.
Sim.
E eles falaram assim, porque o nosso vídeo tá com, sei lá, não lembro o número agora, tá com 500 mil views, mas é tudo mídia comprada. E falando assim, com vergonha, eu falei, cara...
As pessoas viram o seu conteúdo, cara,
entendeu? Ai, que eu queria que as pessoas gostassem do meu conteúdo, então, cara, espalhassem organicamente. Mas é um conteúdo de marca, não é um conteúdo...
Esse sonho acabou.
Isso é muito romântico, sacou? Não existe mais isso.
Esse momento que a gente tá vivendo é bom pra separar algumas coisas. Seria bom se esse Braincast ajudar neste importante debate. Separar as coisas mesmo. Quer tratar com mídia? É tratamento de mídia. B9 recebe tratamento de mídia. Tem o Guga pra fazer isso.
Tem duas coisas. Um é, você põe dinheiro em produção no produtor de conteúdo e põe dinheiro de mídia nos canais de mídia. Foi mesmo.
E é isso. E não mistura os canais. Na questão do produtor de conteúdo pequeno, médio, que tá perdido nesse tiroteio muito louco, minha honesta sugestão, como foi dito, né, o Inagaki, como fica o cara que só produz texto? Como fica o cara que só produz não sei o que lá? Cara, é o momento de pegar parte do espírito da internet, moleque, e sair se juntando aí, sair fazendo uma joint ventures aí, sabe? Pra ver se alguma coisa, porque tá todo mundo meio perdido mesmo, e seria importante a gente ter novos produtos, quer dizer, não apenas, sei lá, o Porta dos Fundos como principal, mas ter muito mais do que isso, porque tem espaço pra ter mais vídeos, e não apenas vídeos de sketch de comédia, né? Que tipo,
sim,
tem o Porta dos Fundos e tem toda a galera que faz coisas muito parecidas.
É porque é uma confusão, sei lá, na minha cabeça eu não tenho a resposta, mas é assim, lá em 2000, meu blog é de 2000, eu vou escrever porque eu tô afim de escrever, porque eu gosto de escrever e vou falar de coisas que eu gosto de falar. Aí um dia, não, legal, mas tem uma grana. Você quer profissionalizar? Eu não profissionalizei, mas tipo, o B9 profissionalizou. Ele começou o B9, adoro publicidade, sou estudante, quero escrever sobre isso.
Exato.
Aí um dia falou, nossa, cara, mas você é lido pra um monte de gente e tal, quer uma grana aqui pra botar minha peça publicitária e tal. E aí tem os caras que, tipo, falavam de coisas muito específicas, ou não importa o motivo, a grana começou a secar. E aí, de repente, fica assim, não, é injusto. Eu larguei meu emprego de contador pra me dedicar a esse blog sobre aeromodelismo. Não fiquei rico, eu preciso continuar. Mas o cara começou lá atrás, não era um objetivo de negócio. E lá no Braincast geração 1, 2008, a gente falava, não faça, escreva o que você gosta, não busque o lucro e tal. E assim, faz sentido, e era...
Podem lançar de bloco e foder com o teu modelo de negócio.
E fica assim, não, eu preciso, as marcas têm que me pagar e tal. O cara de marca não tem que fazer nada, o consumidor não te deve nada. E ficar buscando...
Chorando sobre isso.
Eu não quero parecer acusatório assim, mas assim, onde eu quero chegar é, o cara começou a escrever porque ele gostava de escrever, pelo prazer de escrever. Inclusive, outro problema que teve aí. Não, beleza, vou escrever, sei
que
lá.
O que dá dinheiro?
Agora tá na moda canal de YouTube sobre livro. Qual é a boa específico de livro? Puta, vou fazer um blog só sobre livros que eu leio, que legal, não sei o quê. Aí começa a entrar uma grana, aí, puta, então não vou falar mal desse livro, porque aquele editor, que é normal, não é? Assim, puta, não vou falar, porque agora eu conheço aquele escritor e não vou... É um dos motivos de eu parar de escrever no B9, assim. Puta, agora eu conheço o diretor de criação, agora eu sei que não é fácil, eu conheço aquele cliente, já trabalhei com aquele cliente, sei que aquele cara não é fácil e tal. Você começa a meio que perder essa, sei lá, pureza que você tinha no início... Mas fica assim, não, mas eu sou veículo, eu preciso ser tratado como veículo e tal. Sei lá, eu tô achando esse branquete muito negativo, mas assim, é como vocês falaram assim, ainda tem gente, óbvio que não é todo mundo, vivendo como em 2008, e tem um monte de gente, tipo Kefra, tipo Venom Extreme, que acharam o seu jeito de ganhar dinheiro, e ainda me dói que eu vejo um monte de gente torcendo, é, porque essa Kefra aí, o que é que ela tem, não sei o quê.
Acho que essa é a parte mais importante, pode olhar pro fenômeno atual, ainda que eu não conheça, mais a fundo, que não sou o público consumidor, não posso torcer o nariz, tipo, ah, não, conteúdo rasinho, ah, porque o conteúdo não sei o que lá, ah, é porque fulano que escrevia, ah, desculpa, gente. Desculpa,
eu olho pra esse cara e falo assim, caramba, eu não tive a capacidade que esse cara, inclusive o Merigo, de, cara, o Merigo foi e montou um blog, eu, ah, hoje eu não vou blogar, hoje eu não tô afim, ah, não gosto de aparecer no vídeo e tal. Esse cara tiver a capacidade de, eles não têm uma vida fácil, trabalham pra caramba e ainda vejo muita gente, esse cara aí também, nossa, que caro e tal, enfim.
É isso, assim, não...
Então.
Eu acho que a gente não tá sendo negativo, Cris. Acho que
quero,
a gente
soluções,
tá sendo...
quero soluções, quero soluções.
Então, mas...
Quero um programa de governo.
É, mas não tem, cara. Assim, solução é, cara, diversifica. E assim, eu não faço a mínima ideia que vai dar certo daqui 5 anos, entendeu?
Esse programa foi sobre monetização de blogs, é isso?
É, foi quase isso.
Lance, caiu a ficha, criticou.
Eu já sabia, falei, vamos pegar o DeLorean do Cris Dias. Lance, duas coisas. Produtor de conteúdo é produtor de conteúdo, mídia é mídia. A audiência que você tem do produtor de conteúdo é um bônus. Pensa assim e o resto
é alcance, alcance, sempre foi alcance. Continua sendo
cara, alcance. Se o cara fizer o jeito dele, falando da sua marca, você vai se dar bem. E se você botar dinheiro nele falando desse jeito, falando pra outra galera com mais ou menos um lookalike ali, você também vai se dar bem. Então, meu irmão...
Não, e outra coisa que a gente não... de alcance, 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 mas a fórmula é alcance e frequência. Você tem que gerar frequência criativa também. Uma tweetada, compre o Monange, provavelmente não vai gerar resultado.
Primeiro que dá 1000 impressões. Sacanagem.
Não, que dê milhões de impressões, sei, entendeu?
Mas tem a questão da frequência.
Não, claro.
Vamos pro Qual é a Boa?
Aparentemente,
eba,
sim.
Daqui a alguns anos a gente volta pra rediscutir.
Monetização de blog.
De quanto tempo a gente faz esse programa?
Acho que de 7, 7 anos.
7, 7 anos?
Pra lembrar o 7-1 da Alemanha.
Tá bom. Muito bem, Qual é a Boa?
Qual é a Boa?
Vamos começar com a boa aqui.
Vamos lá. Primeiro filme. Primeiro filme, se você viu o Primer, é muito legal.
Cara, muito ver, eu não vi ainda.
É muito doido, assim, Carucci, mas é muito legal.
Lá. Ah, não.
Shane Carucci lá.
Então, o outro dele também é muito bom, mas não é isso que eu tô indicando. Tô indicando um filme que é... O nome é Coherence, que também tem essas paradas de vai e volta, dimensões, etc. É super legal. Um filme independente, muito legal. E o outro filme é um filme com a Sasha Grey.
Opa! Lá em casa.
Entendedores entenderão.
E com Elijah Woods.
Ah, tá.
E com Frodo. Com Frodo. O nome é Open Windows.
Já ia com algum nome pornô pra Senhor dos Anéis.
Não. Mas é muito bom, cara. Muito legal. E é do diretor do Chrono Criminis. Um cara com nome esquisito aí. Mas Open Windows com Elijah Woods, com a Sasha Grey. É muito legal. Me surpreendeu. O nome do filme é Perseguição Implacável. Aquelas traduções boas. Não, Perseguição Virtual.
Perseguição do Barulho.
Perseguição Virtual. E o outro filme que o cara fez é Crimes Temporais. Mas o lance é, o Open Windows, o Elijah Woods ganha uma promoção. Ele vai encontrar com a Sasha Grey, que é uma grande atriz. Não pornô. Calma, no filme é só uma grande atriz e tal. E ele adora ela e tal. E aí começa a aparecer uma porção de mensagem pra ele fazer algumas coisas no computador dele. Pra ele ter mais acesso e tal. E aí ele começa a fazer isso e começa a ver que ele tá fazendo uma coisa meio que pra... Meio que stalkear a menina lá. E que tá dando errado. Que, tipo... Começa a dar umas coisas erradas e tal. E tudo vai acontecendo no computador. Diferente daquele filme Unfriended, que é tudo na tela do computador. Esse aí, uma hora sai, assim. Mas é muito, muito legal, assim. É, gostei mesmo do filme. E se você não viu Crimes Temporais, também vale a pena ver. E tem outro filme do Elijah Woods que eu não vou falar agora, que é Cures, que é muito legal. Que é...
eu não vou já falar, falou, mas
deu,
já falou.
Fudeu, meu irmão. Vou emendando. Ó, Cures. Cures, C-O-T-I-E-S. É com Elijah Wood também. É um vírus zumbi que só pega em criança, cara.
Nossa, que...
E é numa escola. Que é muito foda, cara.
Que do mal,
cara. Esse muito do mal. É muito engraçado, mano. É muito engraçado.
Eu lido dois dos meus maiores medos, né? Zumbis e crianças.
Muito bom.
É o cúmulo da criança não desejada, né? Vamos lá. E o outro são dois apps.
Tá ficando melhor.
Não precisa ter pressa não, Salero. Vai, vai, vai.
E o outro são dois apps. Um app chamado... Bom, a Apple, depois que você botou o iOS 9 aí, ele veio com um podcast todo zoado.
Ah, horrível. Horroroso.
O aplicativo de podcast é muito ruim.
Isso.
E aí eu tava debatendo isso com um merigo no Twitter, reclamando, os dois reclamando no Twitter.
Reclamando muito.
Eu não lembro quem foi, desculpa aí se foi você, fala aí nos comentários que a gente não vai botar. Ele recomendou o Overcast. Cara, é muito legal. E ele é gratuito e só se você quiser desbloquear, você paga, sei lá, $5, que não foi o caso pra mim. Então eu tô bem satisfeito.
Se desbloquear, acontece o quê?
Eu não sei, mas quais eu tô bem satisfeito.
Tem aquele um que eu mesmo já recomendei pra um ouvinte que perguntou uma vez via e-mail, e o Chris falou hoje do Pocket Casts. Só, cara, é R$4,99,
é, sabe? É, também, R$4,99, mas você tem a versão gratuita, só se você quiser desbloquear. Por exemplo, eu tô usando e tá na boa, cara. Tá, é bem
porque
o meu uso.
Porque o aplicativo mesmo. Nativo tá...
Acho que ele triplica a velocidade, aquelas coisas assim, você pode baixar no celular. Bom, enfim, eu não sei o que ele desbloqueia. Mas ele é um bom aplicativo de podcast, Overcast. Boa. E o outro é um aplicativo de e-mail, um cliente de e-mail chamado Spark, que me fez deletar o Mailbox. Eu só usava o Mailbox e agora eu só uso o Spark. Ele conecta com...
Spark?
É, Spark.
Eu tô usando o Outlook.
É, cara, falaram bem também. Então, ele tem a mesma jogada do Mailbox, que agora é comum do slide ali pra você fazer as coisas.
Eu uso o Inbox mesmo do Google. Não?
Então, inbox?
É ele melhor que o Inbox.
Eu não acostumei com o Inbox. Eu também, cara. Não, eu acho, cara. Que eu tenho a sensação de que eu não tô vendo os e-mails.
Então, é que o Inbox. Eu acho ele um Mailbox ruim.
É. O Inbox, no caso, pra quem usa Android, não tem como você tirar do default o Gmail. Então, você instala o Inbox é excelente pra limpar as coisas e o Gmail continua muito bom pra buscar. Ah, que putz, aquele então, e-mail, não sei o que lá, tá, você busca.
É que o Inbox, eu tenho um caso de uso que eu acho que é específico de e-mail, que eu leio pouco e-mail. Primeiro que 90% do e-mail que eu recebo é newsletter, spam, etc. É, vem de uma máquina, não de um humano. Então o Inbox, eu gosto que eu dou aquela olhada, arquivar tudo. Então não precisa ficar consumindo
o
e-mail.
O Spark tem uma jogada que é legal, que ele também agrupa por esse tipo de coisa. Ah, o que for de lista, etc. Ele vai pra uma coisa de lista e tal. E foi e-mail pra você, ele fica separado, assim. E você tem conexão com Evernote, com Dropbox, com todas as coisas. É muito legal,
mas
cara.
Mas ele é pra celular ou tem pra desktop?
Só pra celular. É, então eu tô usando esse aqui no celular, o Spark no celular, e no desktop tô usando o Mailbox Beta lá que tem.
Legal.
Que é o que temos. Então essas são as minhas dicas.
O importante é sair do mail, cara.
Então.
Desde que o mail comeu uma mensagem que eu tinha mandado, assim, só pra cliente e tal, aquela coisa, sumiu. Não foi enviado, não foi, sabe, nada. O meio simplesmente
sei, sei.
O velho golpe.
Tá... Cachorro.
Que maluco. Não, peraí. Comer meu trabalho.
Peraí, dá reload aí de novo, que eu acho que agora deve aparecer, ele tá no caminho.
Nossa, velho. Não, eu fiquei muito puto.
O velho golpe.
Ó, já tô baixando aqui, tá? Baixei o Spark.
Legal, legal.
Gente. Boa.
Mais uma dica aí.
É isso.
Quem vai agora? Cris Dias?
Sou eu? Vai. Então tá, na tradição Guga Mafriana de dar qual é a boa relacionada ao tema do programa.
Foi ele que criou isso?
Eu não sei, se não foi ele, foi ele, né?
Tá.
Vou indicar um livro que chama Grouped, agrupado em inglês.
Puta, Paul Adams.
Do Paul Adams, que,
é muito
momento
bom.
Babaca absurdo, é um cara que tinha, quando ele escreveu o livro, o mesmo cargo que eu tenho hoje, que é estrategista criativo do Facebook, ele agora tá...
Ele era do Google, fez o Google Circles, e aí participou do negócio do Google.
Não, foi engraçado que na entrevista de emprego, falou assim, você vai ser colega de trabalho do Paul Adams. Eu falei, animal. Aí quando eu entrei, falei, cadê o Paul Adams? Não, ele pediu demissão.
Ô dó.
Beleza. Mas tem chocolate liberado, então isso compensa.
Opa.
É, e o Grouped, o Paul Adams defende a história de que não existe o influenciador unicórnio. que os influenciadores são nossos amigos, nossos parentes, aquele amigo que entende tudo de computador, que entende tudo de...
Voltamos a Gladwell, que a gente nem citou.
É, o Gladwell Conectores e Mavens e tal. E aí ele tem um monte de estudos e é legal porque assim, não, o estudo do Instituto Tal, né, no Tal, ele cita. E assim, óbvio que, pô, não vou resumir o livro do cara em um qual é a boa, ele fala de um monte de coisa, mas é um livro que discute isso, que como os grupos se organizam, como a informação flui entre esses grupos. E um ponto central que chama atenção até na imprensa, não existe essa figura do influenciador, ah, bota isso na mão do Yasuda, que o Yasuda vai, ou do Luciano Huck, ou da Anne Wintour, da Vogue e tal, assim. A influência é muito maior entre os nossos amigos, né? Então, fica a dica aí do grupo.
Muito bem.
E um outro...
Aí eu começo a tendência, nem começa a falar pra caralho.
Não, só dois.
O Google vai enlouquecer.
É uma graphic novel, uma história em quadrinho. Eu comprei...
Graphic novel.
Sei lá quanto tempo atrás, no início do ano, um livro. Então, é um colher boa, que na verdade são dois disfarçados. Dois disfarçados de um. Que é de um cara chamado Scott McCloud, que é Understanding Comics. Que é um cara que ele faz em forma de história em quadrinho, ele desconstrói por que que quadrinho é legal, quais são os códigos de linguagem do quadrinho, a relação do quadrinho com o tempo, né? Como você desenha o tempo no meio estático e som. É literalmente uma aula de quadrinhos, é um curso de quadrinhos no formato de quadrinhos. E aí, bom, número um, eu comprei esse livro na Amazon, portanto a Amazon começou a me sugerir coisas desse cara e coisas relacionadas. E eu fiquei na curiosidade. Bom, tá bom. Mas e aí? Esse cara manda bem? Os quadrinhos desse cara são bons? E aí um belo dia a Amazon me sugeriu um livro dele chamado O Escultor, The Sculptor. Que eu fiquei sabendo que vai sair em português. E eu fiquei sabendo que o Scott McCloud estará na Comic Con Experience.
Olha.
E aí eu comprei esse livro e li e devorei no fim de semana. E basicamente o Sculptor, a premissa da história é a seguinte. Tem um cara de 20 e poucos, 30 anos. Ele é escultor, ele é de uma família de um pai, sei lá, escritora, mãe era não sei o quê. E ele sonha em ser escultor, mas ele é um escultor fracassado. E um dia ele encontra a morte e a morte fala pra ele, eu vou realizar seus sonhos, mas em troca você vai morrer daqui, sei lá, 2 anos. Dá um prazo. Ele topa e ele passa a ter quase que superpoderes de fazer a escultura que ele quiser. O mundo vira massinha, ele consegue fazer a escultura que ele quiser. E aí é a jornada desse cara em busca dessa realização profissional dele e tal. Só que, cara, a história é muito bem escrita. Os personagens se desenvolvem, ele tem tempo de desenvolver os personagens. Todas as questões filosóficas, tipo, esquece história em quadrinho de Avengers e Batman. Sim. E tal, assim. Tem uns temas super legais, inclusive esse tema de que...
Fausto.
Falou o filósofo.
Vai pro podcast, cara.
O Yasuda sempre tem um correspondente grego.
Que grego? Alemão, pô.
Para as histórias que a gente...
legal, mas eu acho... Novamente, vocês mal me interpretam quando eu falo, ah, é tal coisa. É ótimo que exista um texto hoje, feito, né, em graphic novel, que faça uma referência a um clássico da literatura. Né? Não é bacana isso?
Há controvérsias.
Pô, sério, cara?
Não, é... porque o nego já não lê nada, mas tá bom.
E o que me chamou a atenção da história é que ele fala muito dessa a luta do personagem principal, assim, o legado, eu preciso sair da vida, da monotonia. E aí tem um trecho logo no início, que a história se passa em Nova York, ele tá andando na rua e ele meio que faz, eu não vou lembrar exatamente como ele faz, mas é tipo assim, todas essas pessoas são escritores frustrados, todo mundo acha que tem um grande talento em si, artístico, escritor, escultor, pintor, comediante, eu não devo me contentar em ser contador ou publicitário ou engenheiro ou médico, eu preciso me expressar na arte e não é só fazer um rabisco, eu preciso publicar isso, eu preciso ser reconhecido pelo mundo em cima disso. E o personagem principal vive essa luta de que, não, eu sou o maior escultor do mundo, eu faço esculturas incríveis, mas não é por isso que eu tô aqui. Eu preciso ser reconhecido por isso, eu preciso fazer uma grande exposição e as pessoas me aplaudirem e aí toda a viagem do cara em cima disso, ele conhece uma menina, se apaixona e tal, animal, e vai sair em português, se já não sou em português, então procure o escultor em português, não sei muito menos, e em inglês é no Kindle, sei lá, comprei no
Kindle. Pô, quadrinhos no Kindle?
Quadrinhos no Kindle, fica legal.
É que não no Kindle, no Kindle iPad. No Kindle
aplicativo, não no Kindle preto e branco. aqui no aplicativo. E eu leio no... Sabe a história, né? Que se o cara fala que tem um tablet, é que ele não tem um iPad, né? Eu leio no meu tablet. Ele tem um tablet do tamanho de um iPad grande. Porque 10 polegadas, será quanto é? Então,
não, fica... agora tem 12.
Tem um iPadzão agora.
Não, mas é o pior tablet do mundo, o Motorola Zoom, o primeiro Android grande. Ele é horrível, mas pra ler história em quadrinho é o que eu tenho. Então dá pra ler legal, dá pra ler tranquilo. Eu li o Day Tripper no, que Day você Tripper indicou é... no Kindle também.
Melhor quadrinho.
Qual é a boa li. Número tal? Busca aí.
Muito bem.
É isso, valeu.
Vai jogar boa aqui, tá bom?
Fica à vontade. Você é o dono do programa.
Eu quero primeiro indicar um podcast, porque assim, eu sou um cara que faço podcasts, apoio o universo dos podcasts, mas ouço muito poucos podcasts. E aí, quando eu tenho tempo de podcast, eu acabo escutando podcasts que não são tão... Não são esses podcasts de conhecimentos e filosofias.
É tipo um poca, assim.
Como como o do Cris Dias, que ele sempre vem com aprendizados e tal. Eu acabo escutando podcasts sobre futebol.
Ah, porra,
e tem um podcast muito bom, que eu conheci há umas 3 semanas, e inclusive já participei de um, que é o Podcast Mão.
Ah, olha aí.
Sabe?
Não. Vai Corinthians.
Sabe o líder do campeonato?
Eu sei.
Então, é esse.
Sei bem.
Então, assim, eu...
Podcast com pod no nome.
E
já...
eu, assim, todos os programas esportivos, eu só assisto por um motivo, esperando que eles falem do Corinthians.
Pô, cara, assiste o programa do Neto, velho.
Só que eles precisam ficar variando, às vezes tem que falar de Flamengo. Pra que falar de Flamengo? Não precisa. Fala só do Corinthians.
Tá bom.
Né? E aí eu encontrei esse podcast, que é só isso. Só fala do Corinthians. E é muito bom porque ele é feito por caras que trabalham em jornais, são repórteres. Tem o Marco Belo, que é o âncora, que ele é um jornalista da Transamérica. E ele cobre os jogos do Corinthians no gramado e
isso.
Tal. Tem o Vessone, que é do Lance. Tem o Teleco. E tem o Vitor...
Esses caras também estão naquele Meu Timão.
Meu Timão. Então, eles são caras que acompanham o dia a dia do time, já cobrem para jornais. Eles fazem esse podcast. Então, 2 vezes por semana, depois da rodada do fim de semana. E também na sexta-feira, geralmente, sai. Varia entre 30 minutos. E é muito legal, assim, tem uma dinâmica muito boa entre os 4 que participam.
Vai, Corinthians.
Eles trazem informações de verdade, assim, sabe? Não ficam só especulando. Eu adoro...
Informações de verdade, que é o melhor time do mundo.
Isso. Não, eu adoro especulação, sabe? De ficar, fazendo conta de pontos, como que vai ser o jogo e tal. Mas eles também trazem informações, tipo, de negociações, de jogadores.
Eles são a maior parte do setorista do Corinthians.
Isso, da administração, né? Da arena. É. Então, eles realmente fazem um trabalho jornalístico bacana.
Sim.
Procura aí no seu aplicativo preferido de podcasts.
É bizarro, né?
Podcast
que isso a gente... E existe pra caramba até hoje, assim. Você tem um time e aí você tem que assistir um programa de 2 horas onde, sei lá, 20 minutos...
Isso, no máximo.
Time,
isso, no máximo. É isso que acontece direto. Qualquer programa que... Agora eu vou ver... Eu baixo podcasts de programas de rádio que falam sobre futebol e tem 3 horas de duração e eu fico lá, tá,
pula aqui. A solução que o rádio deu, as emissoras de rádio deram, é que aí quando vai falar, sei lá, do São Paulo, o corintiano fica zoando o São Paulo.
Isso.
Aposenta mito. Pro
eu acho que
está ouvindo continuar.
E eu acho que podcast é uma mídia essencial para esse tipo de coisa. Acho que deveria ter... Eu falo isso porque eu demorei para descobrir. Esse podcast é novo, acho que tem um programa número 30. E não tinha outros nessa qualidade. E, pô, tinha que ter programas de todos os times, né? Nesse nível, assim.
Com
porque
certeza.
É uma mídia que, né, requer esse tipo de coisa. Quem é torcedor de outros times também.
Se tiver setorista dos times e tal, exato. Né? A galera tem que se mexer.
Isso. E minha outra dica é um aplicativo para iOS. É um joguinho, tá? Eu estou envolvido nesse mundo dos jogos, como diria Luiz Gino, que é o Space Age. Ele já, acho que foi lançado no ano passado, só que saiu super caro, assim, a R$3,99, né? R$4,99.
Super caro.
Super caro. E o dólar ainda não era tudo isso de hoje, hein? Dava pra comprar. Só que eu fiquei enrolando, esperando, e recentemente teve uma promoção aí, tava por 99 centavos. E eu comprei. E assim, é uma aventura espacial no estilo dos Adventures dos anos 90.
Ah, eu comprei esse bagulho.
É.
O iníciozinho ainda.
Cara, é muito legal. Assim, me lembra muito The Dig, sabe?
É,
só que pra celular.
Visual, LucasArts, né?
Visual LucasArts. Trilha sonora sensacional. Efeitos sonoros fazem muito parte do jogo. Então, inclusive, é recomendado jogar com fone de ouvido, porque os efeitos e os sons, eles fazem parte da narrativa. Você precisa identificar eles pra poder jogar. E tem esse estilão dos anos 90, que você falou, LucasArts.
Tem até a legendinha com aquela mesma fonte.
Exatamente, exatamente. Então, você tá lá perdido num planeta desconhecido. E você precisa...
Então, o meu problema é que esse jogo não tem nada a ver com o jogo, quer dizer, tem aqui... O meu, não sei se vocês viram esse problema, a minha memória do meu telefone não é suficiente. Ele é 16 GB, só que na verdade ele já assume que é 12.
Sim.
E, cara, assim, não, esse jogo tem 1 GB, não, não consigo ter. Eu não tenho. Eu não tenho jogo, não tenho nada. Não levo música aqui, não levo podcast aqui. Mas assim.
Classe média sofre, né?
Foto e vídeo.
Foto e vídeo das crianças. 1 giga. Ah, um joguinho de que o Gino indicou lá do Star Wars.
Mark.
É.
Cara, não tem um iPhone 64 GB aí?
Peguei.
Manda pro Cris Dias? Ó,
arruma aí, Marquito. Velho.
Se o Cris Dias não merece 64 GB?
Obrigado,
mesmo cargo do Paul Adams. Pô.
Isso. Obrigado, mas vale a pena, assim, é que é um jogo que demanda, ao contrário dos jogos, né, que você joga rapidinho ali na fila do banco, pra quem vai no banco.
Eu ainda uso isso como exemplo, na fila do banco.
Quando, né? Mas é um jogo que demanda um pouco mais tempo de sua atenção, porque você realmente precisa focar ali naquele jogo, é uma história mais longa.
Tem uma coisa muito boa, que é difícil achar nos jogos hoje, que é você pode jogar offline, você pode jogar dentro do avião,
isso,
pode jogar...
pode.
Né, que eu, todo jogo... Não, tem que me conectar pra eu te vender uma moedinha
isso,
pra fazer
não, não esse completamente offline, não tem moedinhas extras, realmente você já pagou, né? Por isso...
Tem então uma categoria na iTunes Store, na App Store, que é jogos que você só paga uma vez.
Tem?
Jura?
Jogos que você só paga uma vez.
Putz. Então, é isso. Esse é um jogo desse. Muito bem, é isso. Luiz Assuda.
Opa.
Tem coisas da rua hoje?
Antes das coisas da rua, minha primeira dica. Fausto
Goethe. Nossa!
Um clássico da literatura. Tem uma...
Segundo o Yasuda...
Tem figurinha, tem desenho?
Segundo a minha discussão com o Yasuda uma vez sobre Breaking Bad, ele chegou à conclusão, ele quis me provar isso, que tudo já foi escrito.
Tudo já foi escrito.
Não tem nada mais de novidade.
Gente, não tem nada de errado sem beber nunca. Cara, esse é um clássico da literatura.
Tudo
alemã, um clássico da literatura mundial.
Tudo
um livro tão denso.
Nas mitologias alemãs, gregas... E tudo mais, tudo já está lá.
O job de todo
enfim, mundo. Mas é que assim, quando você começou a contar a história, obviamente não é a mesma, mas a
você falou que era.
A história de Fausto, ele vende a alma ao diabo em troca de conhecimento. É muito...
Tipo a encruzilhada do Robert Johnson. Tocando violão, guitarra. É.
Qual é a boa, Luiz?
Mas enfim,
me pediram até e-mail hoje. Qual é o e-mail do Coisas da Rua?
É, então é o seguinte: você que contribuiu com dicas aí no iassuda@b9.com.br, muito obrigado. Hoje estou aqui trazendo dica de um ouvinte / telespectador / leitor do B9.
Amigo internauta.
O amigo internauta Rafael Lucas, que manda a dica do Cine Sem Teto. Cine Sem Teto é uma iniciativa que está rolando em 3 lugares aqui em São Paulo, no Céu de Heliópolis, no Jardim Celeste e no Jardim São Savério. São locais mais periféricos da cidade, levando cinema gratuito. O de Heliópolis ocorre no Céu, né, que é uma escola, né, não, gigante e tal.
Céu não é onde mora o papai.
Não, não. Tá. E nem onde tem pão e tal.
Onde tem pão?
Isso,
não é lá.
Não é lá. Então, no Céu de Heliópolis e no Jardim Celeste e no Jardim São Savério são em praças públicas que tem no bairro. Sextas, sábados e domingos tem sessões às 19h às 21h, exceto no Jardim Celeste que é 18h e 20h. Sempre a primeira sessão é livre, a segunda sessão é com classificação, né, faixa etária de 16 anos, geralmente dando preferência a produções nacionais.
Eu já tenho a Sacha
mas
Grey,
também apresentando documentários, algumas coisas bem bacanas. Achei a iniciativa fantástica, assim, muito, muito legal. E o Rafael Lucas, que mandou a dica pra mim, ele falou que tava passando um dia, descobriu por acaso, ficou lá, viu um documentário do Sabotage, achou muito legal a iniciativa mesmo, não tinha visto nada assim no bairro, e é isso, cara. Ocupação de espaço público tem que rolar. A segunda boa da rua tem a ver com a minha viagem a Porto Alegre, todo mundo ficou falando, você não só fala de São Paulo, então falarei de Porto Alegre, estive lá.
Comi,
né?
Um X...
Eu tenho uma pergunta sincera a fazer pro Gaúcho, pro Galdério, pro Vivente. Ora, Vivente. Ora, Vivente. Se aí é a terra do X, por que tanta hamburgueria gourmet surgindo? É sério. Tá brotando, cara.
Tem gourmetização, cara.
Tem uma atrás da outra. Eu achei que isso nunca ia ter espaço lá, mas tá rolando. Mas o X ainda continua existindo e é glorioso. Tá muito bom.
Tem cara, uma mas coisa... o X basicamente é só um pão de hambúrguer gigante, né?
Com coração e... cara,
bom, mas
queijo e bacon e salada, cara, e maionese, porque tudo, né, no Rio Grande do Sul vai muita maionese.
É bom. É só um hambúrguer gigante.
Não, cara, é bem gostoso.
Mas qual era a dica de Porto Alegre?
Tá. Não, então, depois, na verdade... Não,
depois tem o visto de turista para o Rio Grande do Sul.
Cancelado. E não sabe por quê.
Não sabe por quê.
Exatamente. Vai pra lá e é barrado.
Acha que tem dupla cidadania, gaúcha, família
exato,
e tal.
Exato.
Não tem.
Mas é o seguinte, tá? O que, na verdade, não é bem uma boa, é uma coisa bem chata que tá acontecendo. Lá no Rio Grande do Sul tá tendo uma crise institucional do governo que tá parcelando os salários da maior parte dos servidores públicos, incluindo a polícia. Então, né, em vez da polícia receber o salário inteiro, recebe uma metade, sabe-se lá quando vai receber a segunda metade, geralmente é muito lá pro fim do mês. E o que que tá acontecendo? Como uma espécie de protesto, a polícia não tá fazendo ronda ostensiva, tá só dentro dos quartéis. Né? Polícia não, desculpa, a brigada. Tá. E isso tem ocasionado alguns surtos de assaltos na cidade. O pessoal
saques.
Tá... É, saques, sabe, tipo, arrastão em restaurante, arrastão em bairro de concentração aí da galera à noite e tudo mais, mas também durante o dia, assim, não tá, dá pra ver que o pessoal tá meio acuado, assim, os episódios de assalto têm sido bem recorrentes. Minha dica...
Fique em casa.
Não, pelo amor de Deus.
Churrasco em casa, isso. Amigo. Isso.
Viaje para São Paulo.
Justamente conheça o contrário. Justamente o contrário. Eu saí todos os dias lá em Porto Alegre, obviamente sabendo que estava ocorrendo tudo isso, mas não me senti acuado, saí e tal, fui pra base.
Sem celular, sem carteira, sem relógio, tava, mas tava bem.
Cara, tava com tudo no bolso.
Fui de chinelo e bermuda?
Não, tava com tudo no bolso. E não fui de bermuda porque, graças a Deus, lá tava frio. Aqui tava aquele calor insuportável, lá tava fazendo tipo 16 graus à noite, 13 graus à noite. Maravilhoso. Então, assim, saía com as coisas, fiz
um rolê... É um país diferenciado mesmo.
Fiz um rolê bacanas lá na Cidade Baixa, no Moinhos, Rio Branco, no centro também, tudo mais. Fiz rolê, tipo, turistão, tipo, ir ao mercado, e fiz rolê da galera de lá, que é beber na Cidade Baixa. Tudo isso, em todos os momentos, não me senti acuado. Eu sei que as notícias aí não estão positivas, mas é nessa hora, vivente. Ó,
vivente.
Vivente. Que você tem que resistir. Então, se tu é daí, se tu é aí de Porto Alegre...
Falando até na língua local, olha só.
Resista, cara. Saia mesmo à noite, continua preenchendo esses lugares, que isso ajuda a inibir, e a gente tem aí a esperança, né, de que quando as coisas se acertarem nas questões institucionais e governamentais, o costume de ocupar a cidade tem que continuar mantido.
Agora então... entra o disclaimer. O B9 não se responsabiliza pela opinião dos seus colunistas. Se você for morto, não.
Toma uma facada no baço, isso. Aquela coisa. Ah, gente, risco tem. A gente corre riscos aqui em São Paulo também, sabe? Em qualquer outra cidade do Brasil você tem, né, índices alarmantes aí de criminalidade, mas a gente não pode, né, ficar com medo de viver, sabe?
Se é carioca, vai pra praia mesmo.
É isso aí, tem que ir mais aqui.
Eu tô
aqui
travado
mesmo
com a imagem do Yasuda da Fronteira. Yasuda de bombacha, de cuia.
Yasuda de bombacha rodando a boleadeira. Foi a boleadeira?
É. Travei nessa.
Que imagem.
É isso. Por isso aí que o rádio é maravilhoso.
É isso?
É isso.
Muito bem. Obrigado, gente. Valeu.
Tchau.
Beijo gordo.